Muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e também para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 7 de março de 2017 e começa agora a 9ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há 3 projetos de lei aptos para apreciação dos senhores vereadores. E hoje também não deixe de conferir, a partir das 19 horas, a entrega da homenagem Mulher Cidadã 2017. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 2 minutos do dia 7 de março de 2017, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 9ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Roger Viega fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Raimundo Nonato fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Oração em nome de Jesus. Em verdade eu vos digo, o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis para que vossa alegria seja perfeita. Disse-vos, vem a hora em que já não vos falarei por meio de comparações e parábolas, mas falarei abertamente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome e não digo que rogarei ao Pai por vós, pois o mesmo Pai que vos ama, porque vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e volto para junto do Pai. Palavra da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas.
Quero agradecer os vereadores Roger Viega por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também o vereador Raimundo Nonato por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam em comissão. Contrário, queiram se manifestar. Aprovado a ata da reunião anterior. Solicito da secretária Janete que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Ficha de inscrição para a tribuna livre. Marcela Natália de Oliveira Soares. Falar sobre Casas do Alto São Vicente. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número CM021 de 2017. Disciplina a confecção de folhetos, panfletos, folhas volantes e similares nos logradouros do município de Divinópolis, de 26 de janeiro de 2017. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei CM025 de 2017. Substitutivo Primeiro, altera o artigo 1º da Lei nº 7058 de 2009, que dispõe sobre reserva de vaga nos estacionamentos públicos e privados do município de Divinópolis, de 6 de fevereiro de 2017. Autoria, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei nº 100M038 de 2017. Dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de Divinópolis e estabelece o plano de cargos, carreira e vencimento e atribuição de seus servidores, de 17 de fevereiro de 2017. Autoria, mesa diretora. Quórum, maioria simples. Emenda modificativa CM1 de 2017 ao projeto de lei CM031 de 2017. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei CM031 de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Poderão expor na feira cultural somente os cidadãos residentes domiciliados no município de Divinópolis, legalmente cadastrados junto à Prefeitura Municipal nos termos do regulamento. Autor Cleitinho Azevedo. Emenda modificativa CM02 de 2017. Projeto de resolução CM4 de 2017. Artigo 1º. A emenda do projeto de resolução CM4 de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação. Criar a escola do Legislativo o programa Cidadania e Democracia nas Escolas, a ser desenvolvido junto às escolas da rede municipal e estadual. Cleitinho Azevedo. Emenda de número 3 de 2017 ao projeto de lei CM21 de 2017. Emenda modificativa. Artigo 3º, parágrafo único do projeto número CM021 de 2017. Fica suprimida a linha A do artigo 4º do projeto de lei CM021 de 2017. Artigo 3º. Fica proibida a colocação de panfletos de propaganda nas maçanetas e para-brisas, veículos e ainda lançamento no interior do pátio ou garagem de imóvel residencial. Janete Aparecida. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Presidência. Comunicado número CM010952 de 2017. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicado CM-159 de 2017. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Caixa, ofício número 227 de 2017. Gingolved, SR, Centro-Oeste de Minas Gerais. Comunicado, desembolso da 10ª parcela, financiamento, referente à operação de financiamento pró-transporte, contrato 035448649, Divinópolis, Minas Gerais. Hudson de Lima Freitas, gerente de filial, Marcelo Ângelo de Paula, superintendente regional. Polícia Militar da 7ª Região. Ofício 6.033 de 2017, 7ª Companhia. Divinópolis, 2 de março de 2017. Assunto: comportamento de vereador durante solenidade da Polícia Militar de Minas Gerais. Esmo, senhor presidente, levo ao conhecimento de vossa que no dia 22 de fevereiro de 2017, por volta das 10h30, ocorreu a solenidade de entrega de 35 viaturas pelo governo do Estado de Minas Gerais à 7ª Região da Polícia Militar, das quais 30 destas foram destinadas para o município de Divinópolis. O evento foi realizado na sede da 7ª Companhia da Polícia Independente de Policiamento Especializado da 7ª Companhia, neste município, tendo sido presidido pelo mesmo senhor governador Fernando da Mata Pimentel, acompanhado do comandante-geral da Polícia de Minas Gerais, Coronel Ebert Figueiró de Lourdes, e de várias outras autoridades, nos três níveis de poder, federal, estadual e municipal. Durante o discurso do excelentíssimo senhor governador Fernando Pimentel, no exato momento em que ele falava sobre a crise financeira do Estado, o vereador Cleitinho Gontijo de Azevedo, Cleitinho, de modo indelicado e inoportuno, brandou a seguinte frase: a culpa é sua, isso é culpa de vocês, causando assim um grande desconforto ao público presente, diante da atitude desrespeitosa, não somente a pessoa do presidente da cerimônia, maior autoridade ali presente, mas também ao comando da Polícia Militar de Minas Gerais, considerando que o evento estava sendo realizado no interior de um quartel da Polícia Militar, e, não obstante ao desgaste institucional causado pelo citado vereador, entendemos que se trata de um fato isolado, que não corresponde à postura dos demais membros dessa insigne casa legislativa, o que nos dá a certeza de que não passou de um ato pessoal, talvez por sua inexperiência política, que ainda não se deu conta da sua responsabilidade no cargo que ocupa, nem do alcance de sua representatividade e da repercussão negativa de determinadas posturas em determinados ambientes e com determinadas pessoas, o que não ajuda em nada o município. Melhor do que criticar de forma desmedida, talvez seria reconhecer o esforço do governo do Estado, que mesmo passando por graves dificuldades financeiras, não tem medido esforços na busca de investimentos para a continuidade dos trabalhos da Polícia Militar em prol da sociedade. Ademais, tal comportamento não agregou nenhum valor ao evento, muito menos na efetiva busca de melhorias para o município. Eis que um dos princípios básicos da vida em sociedade, principalmente no mundo político, chama-se diplomacia, que por sua vez traduz em diálogo, bom senso, respeito e entendimento. Posto isto, resta-nos acreditar que fatos dessa natureza não se repetirão, uma vez que ao convidar uma pessoa ainda mais revestida de autoridade para todo e qualquer evento, a Polícia Militar espera de todos um comportamento adequado e respeitoso para com a instituição, principalmente em sua própria casa. Finalmente, registro aqui o meu repúdio em relação ao fato ocorrido, protagonizado pelo vereador Cleitinho, enfatizando que a sua atitude é mais de uma justificativa para uma eventual restrição de convite à participação em outras cerimônias, porventura realizada pela Polícia Militar. Certo de vossa costumeira atenção e compreensão, coloco-me à disposição e renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração a esta colenda Câmara Municipal de Vereadores de Divinópolis. Elbert William Carvalhais, Coronel da Polícia Militar, Comandante da 7ª Companhia. Procuradoria-Geral da Câmara Municipal, 7 de março de 2017. Ofício. Encaminha resposta ao questionamento acerca de leitura de nota de repúdio. Em atendimento à consulta formulada por essa presidência da Câmara Municipal no tocante à necessidade de leitura na reunião ordinária da nota de repúdio referente ao ofício número 6.033 de 2017 da 7ª Companhia, encaminhada pelo comandante da 7ª Região. Após levantamentos, apresentamos a análise formulada. O Regimento Interno da Câmara Municipal de Divinópolis determinou em seu artigo 72, inciso 3º e 4º, ser atribuição do Presidente da Câmara Municipal receber a correspondência encaminhada à instituição e determinar ao secretário da mesa, diretora, que proceda à sua leitura. Neste sentido, considerando ser a nota de repúdio número ofício 6.033 de 2017, da 7ª Região, correspondência destinada à Câmara Municipal de Divinópolis, cumpre ao presidente, em nosso entendimento, determinar sua leitura na reunião ordinária. Sem mais, para o momento, renovo os votos de elevada estima e consideração. Bruno Cunha Gontijo, Procurador-Geral do Legislativo Municipal. Senhor presidente, sem mais no expediente de hoje.
Solicito da senhora secretária que faça também a leitura das proposições, indicações, requerimento, voto de pesares e moções congratulatórias.
Indicação número 321 de 2017. Solicitando que seja estudada junto ao órgão competente a possibilidade de efetuar asfaltamento nas seguintes ruas do itinerário do transporte coletivo. Linha 3, Santa Teresa, Jardim das Acácias, passando pelas ruas Bom Sucesso, Olímpia Gomes Branquinho, Cambuci, Caenotini, José Afonso Michelini, Licínio Notini, Dona Maria das Dores. Linha 31, Copacabana, Maria Helena, passando pelas ruas Antônio Pires de Moraes e Rosa Viterbo, Gontijo, e linha 17, Serra Verde, conjunto habitacional Elizabeth Nogueira, passando pela rua Frei Leão Rodrigues, nos bairros Nossa Senhora das Graças e Antônio Fonseca. Indicação número 324 de 2017, solicitando a possibilidade de efetuar o patrulhamento e cascalhamento das estradas da comunidade de Córrego do Paiol. Todas vereadora Daíra Otaviano de Oliveira. Indicação número 108 de 2017, solicitando calçamento poliédrico na rua IP, próximo ao número 40 e 43, bairro Belo Vale. Indicação número 109 de 2017, solicitando o serviço de calçamento poliédrico da rua Falcatas, próximo ao número 21, bairro Belo Vale. Indicação número 110 de 2017, solicitando o serviço de calçamento poliédrico na rua Manacas, entre Rua das Acácias e Palmeiras, no bairro Belo Vale. Todas vereadora Denise Silva. Requerimento número 57 de 2017, solicitando que seja informado junto ao órgão competente do Executivo o nome dos proprietários da quadra que compete à Avenida Alta da Urca e Avenida Alta da Colina, entre as ruas Cristo Redentor e Rua Santa Cruz, no bairro Campina Verde, como segue em anexo. Todas vereadora Denise Silva. Indicação número CM 493 de 2017, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente da administração a possibilidade da realização do patrulhamento na rua José Jaime Soares, com Jesuíno Ferreira Silva, no bairro Santa Lúcia. Indicação número CM 494 de 2017, seja enviado o anteprojeto anexo ao senhor prefeito municipal para o que o projeto de lei que dispõe sobre a criação do programa Corujão da Saúde no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Indicação número CM 477 de 2017, solicitando a realização de uma capina na rua Matheus Lene, entre as ruas José Botelho e Teodoro e José de Lacerda, do bairro Ponte Funda. Todas, vereador César Tarzan. Indicação número 78 de 2017. A possibilidade para fazer pavimentação poliédrica na rua José Botelho, nas proximidades do número 20, esquina com a rua Professor Dias, no bairro Ponte Funda. Indicação número 79 de 2017. A possibilidade de fazer uma vistoria técnica para possível mudança de poste de energia de local situada à rua Bolívia, número 11, no bairro Santa Rosa. Indicação número 93 de 2017. A possibilidade de fazer o patrulhamento na avenida Zomar Nogueira, nas proximidades do número 496, no bairro Maria Peçanha. Todas, vereador Cleitinho Azevedo. Requerimento número 56 de 2017, solicitando informações e cópias de documentos para a empresa Serpare, que presta serviços terceirizados para a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Indicação número CM 118 de 2017, solicitando calçamento ou asfaltamento na rua Marajás, no bairro Jardim dos Candidés. Indicação número CM 119 de 2017, solicitando a possibilidade de calçamento em uma completa obra de infraestrutura na rua Cabo Antônio Valles Nunes, no bairro Jardim das Oliveiras. Indicação número CM 120 de 2017, solicitando a possibilidade de calçamento da rua Geraldo Serrano, trecho do cruzamento da rua Medina até o cruzamento da rua Campo Belo. Todas, vereador Edson de Souza. Moção de pesar número 8 de 2017. Pelo passamento de Genoveva Ferreira da Silva. Vereador Edson de Souza. Moção de pesar número 009 de 2017. Pelo passamento de Haroldo Venâncio da Rosa de Andrade. Vereador Edson de Souza. Moção congratulatória número 13 de 2017. Moção congratulatória à loja maçônica Veritas Vinci. Vereador Edson de Souza. Moção congratulatória número 14 de 2017. Moção congratulatória Antônio Caetano de Oliveira. Vereador Edson de Souza. Indicação número 138 de 2017. A possibilidade de fazer a limpeza dos bueiros que fica localizado na rua Mangueira, esquina com a rua Antônio Cassiano, no bairro Floresta. Indicação número 139 de 2017. Possibilidade de fazer pavimentação poliédrica na rua Geraldo Amaral, entre a rua Estados Unidos e Rua Canadá, no bairro Dona Rosa. Indicação número 140 de 2017. A possibilidade de fazer pavimentação poliédrica da Dona Jacinta de Jesus entre as ruas Olímpio Gomes Branquinho e Tom Valecante, no bairro Cidade Jardim. Todas, vereador Eduardo Print Júnior. Moção de pesar número 7 de 2017. Pelo passamento da senhora Hilda Guimarães Souque. Autor, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número CM 263 de 2017. Solicitando ao órgão competente a limpeza nas margens do córrego do Bagaço, no bairro Jardim Candelária. Indicação número CM 264 de 2017. Solicitando ao órgão competente a limpeza do lote que fica na rua K. Caraguatatuba, número 20, no bairro Jardim Candelária. Indicação número CM265 de 2017, solicitando a construção de uma ponte, ligando o acesso de pedestres e carros entre o bairro Candelária e Jardim das Oliveiras. Todas vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória CM número 15 de 2017, que seja concedida moção congratulatória a Eliana Ferreira da Glória Silva. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória CM número 16 de 2017, que seja concedida moção congratulatória a Maria das Dores Manuel. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória número 17, CM 17 de 2017, que seja concedido moção congratulatória a Heloísa Vieri Serri, vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória CM número 18 de 2017, que seja concedido moção congratulatória a Ivone Gomes Guimarães, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 550 de 2017. Solicitando que seja verificada a possibilidade de patrulhamento e colocação de cascalho na rua Argelim, bairro Jardinópolis, em toda a sua extensão. Indicação número 552 de 2017. Seja verificada a possibilidade de inclusão causas no termo de aditamento que vier a ser repactuado com a Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais, Copasa, contrato de programa número 1053673, para constar a aplicação de multa diária por parte do município no valor de 3.000 UPSMDS em virtude de atraso na conclusão da ETA Pecerica, cuja data foi pactuada em reunião de mediação conciliação realizada entre a ARPAI, Copasa e município com termo final em 4 de agosto de 2018, sem prejuízo das multas, porventura aplicada pela agência reguladora do serviço de água e esgoto, ARPAI, e redução no valor da taxa de esgoto dinâmico com coleta para percentual de 25%. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 568 de 2017, solicitando a limpeza de fossa na rua Zomar Nogueira, 571, bairro Quinta das Palmeiras, ao lado da Igreja Santo Expedito. Vereador Marcos Vinícius. Indicação número 203 de 2017, a proceder à colocação de um poste com braço e luminária na rua Jesus Nogueira, número 70, no bairro Santo André, nesta cidade. Indicação número 204 de 2017. Proceder à colocação de dois quebra-molas na rua Embaúbas, em frente ao número 1920 e 1700, no bairro Jardim das Acácias. Indicação número 205 de 2017, proceder à remoção de postes que se encontra com a rua Goiabeira 440, no bairro Jardinópolis, nessa cidade. Todas, vereador Raimundo Nonato. Indicação número 525 de 2017, solicitação para limpeza da rua José do Santo Silva, esquina com a rua Antônio Neto, rua Antônio Nascimento, entre Senhor Máximo e Antônio Neto, rua Orozimbo Chagas do Cândido Canedo, Valdivino Moreira, rua Cidade da Luz, próximo ao 41, rua Beato José de Anchieta, avenida Antônio Neto, número 305, até a rotatória e abaixo da praça que dá acesso ao bairro Manuel Valinhos. Indicação número 526 de 2017. Solicitação de sinalização no cruzamento da Avenida Antônio Neto com a Avenida Vereador José Constantino Sobrinho e redutor de velocidade no cruzamento do ponto final do ônibus no bairro Danilo Passos 2. Indicação número 527 de 2017. Solicitação, construção de drenagem pluvial nas ruas Antônio Neto, Vereador Constantino Sobrinho, até a Rua Maria da Paz do bairro Danilo Passos. Todas, vereador Renato Ferreira. Indicação número 551 de 2017. A possibilidade de limpeza e capina da Rua Divino Nunes de Faria, que fica entre a Rua Moacir José Leite e Centralina. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número CM487 de 2017. Que seja providenciado colocação de luminárias nos postes da Rua Santa Maria, número 531, bairro Jardim das Oliveiras. Indicação número CM489 de 2017. Solicitando do órgão competente que seja providenciado a reposição de luminárias ao longo da Rua Limeiras, no bairro Jardinópolis. Indicação número CM490 de 2017, que seja providenciado a reposição de luminárias na Rua Chile, nas proximidades do número 1300, no bairro Santa Rosa. Todas, vereador Sargento Elton. Requerimento número CM043 de 2017, que seja requerido ao Executivo Municipal esclarecimentos de um imóvel no lote de terreno cito a quadra 14, lote 231, bairro Jardim das Mansões, forma clara e objetiva, emitindo relatório a esta nobre casa, como foi autorizada a construção do referido imóvel, quem era o proprietário do mesmo e com quem é a atual propriedade do mencionado imóvel, bem como os nomes do antigo e atual proprietário do lote, ainda as licenças, alvarás e documentação da construção no lote. Vereador Sargento Elton. Indicação número 504 de 2017. Solicitando que seja retirado o mataburro de concreto na estrada que liga a comunidade de Buritis à comunidade do Ponte de Ferro, na divisa da senhora Maria Rita com o senhor Fábio. Informo que uma das peças do referido mataburro está quebrada, a outra peça que está em bom estado, solicito que seja colocado na estrada que vai do Morro do Marculino para a comunidade do Passagem, na divisa do senhor Jovelino Cordeiro e com seu filho Carlinhos Cordeiro, onde o mataburro está com uma das peças quebradas. Na mesma estrada que liga a comunidade de Buritis à comunidade da Ponte de Ferro, solicita a retirada do mataburro de ferro na divisa da senhora Maria Rita com o terreno da Prefeitura Municipal de Divinópolis, o qual peço que seja colocado na estrada da senhora Maria Joana, da mesma estrada, no lugar do mataburro de concreto que ali se encontra, no qual fica disponível para a Secretaria de Agronegócio. Esclareço que a retirada dos dois mataburros já foi negociada e autorizada pelo senhor Fábio e a senhora Maria Rita. Vereador Vicente de Paulo Nego do Buriti. Indicação número 519 de 2017. A possibilidade de realizar melhorias na iluminação pública da Praça Alcino Ferreira, Breves, na Rua Mato Grosso, com Anitta Garibaldi, do bairro Catalão. Indicação número 522 de 2017. A possibilidade de instalação de dois quebra-molas na Rua Angico, próximo ao número 721, e outra em frente à igreja do bairro Jardinópolis. Indicação número 523 de 2017. Que seja realizada a recomposição de calçamento na Rua Bom Sucesso, entre as ruas Antônio Pires de Moraes e Caio Notini, no bairro Nossa Senhora das Graças. todas, vereador Zé Luiz da Farmácia. Requerimento número 47 de 2017, solicitando a documentação referente à indenização à senhora Neuza Maria Dias e também cronograma de obras para solucionar a situação da evasão de água pluvial em sua residência. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Moção congratulatória. Que seja concedido moção congratulatória ao Dom José Carlos de Souza Campos pelo seu terceiro ano como bispo diocesano. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais por hoje.
Quero agradecer à nobre secretária por fazer a leitura das indicações, requerimento, proposições. E em seguida, passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório de comissões.
Senhor presidente, como presidente.
Palavra ao vereador Elton.
Gostaria de falar aqui sobre os trabalhos da Comissão de Direitos Humanos, realizados no mês de fevereiro, de grande valia. Tem um relatório aqui para apresentar. Referente à orientação jurídica em geral, foram 8 atendimentos à comunidade e à sociedade. Referente à orientação jurídica sobre os detentos, foram 4. Referente à solicitação de segunda via de documentos, um trabalho muito importante que a Comissão de Direitos Humanos faz com as pessoas carentes, foram 40 atendimentos no mês de fevereiro. Referente à solicitação de providências, denúncias, foram 3. Total aí de atendimentos da Comissão de Direitos Humanos, 55. Ofícios da Câmara, foram 40 enviados. Então eu parabenizo aí a toda a equipe de Direitos Humanos, aos vereadores e também à equipe que presta um excelente trabalho para Divinópolis e também para a Câmara Municipal. São essas palavras, senhor presidente.
Queremos agradecer ao nobre vereador Sargento Elton, e em seguida passaremos agora para a Tribuna Livre. Convido a senhora Marcela Natália de Oliveira Soares, que falará a respeito das casas do Alto São Vicente, para se dirigir à tribuna. Informamos a tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da Tribuna Livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos, com a aprovação do plenário.
Boa tarde a todos, meu nome é Marcela, sou moradora do Alto São Vicente. Umas três vezes que eu já estive usando a tribuna, né? E é o assunto de mesmo, de sempre, as nossas casas, que foram demolidas, isso já faz 6 anos, né? Muitos, tem 5 vereadores que estão aqui, foi acompanhando o dia a dia nosso lá, mas não teve lá, não foi acompanhando de perto, mas foi acompanhando por jornal, manifestação que a gente fez. E os outros estão chegando agora, quer dar os parabéns, né? A vereadora Janete, o Josafá, nossa amiga ali, é tanto que do Cleitinho, todos, né? Sargento Elton, estou dando parabéns para eles. E hoje eu estou vindo aqui para pedir a vocês, para implorar a vocês, essa nova equipe que formou, que faça alguma coisa para o nosso bairro. Nós já estamos cansada. Todo mundo já está cansado de ir em reunião, de receber só papel em 6 anos, gente. É muita coisa. Vocês pegaram a prefeitura, a falência. Nós dá graças a Deus que nós não estamos na rua, que pelo menos ainda está pagando nossos aluguéis. E o dia que não tiver dinheiro nem para pagar nossos aluguéis, nem os funcionários mais, para onde que nós vamos com nossos filhos? É isso que hoje eu vim pedir, recorrer a vocês a mais uma vez aqui, pedir que vocês olhem, que vocês, Janete, Josafá, vocês virem uma equipe com o Cleitinho, com os outros, nenhum querendo derrubar o outro, não, nenhum querendo fazer as coisas escondidas para ganhar crédito mais tarde, não, não. vamos juntar no bairro Alto São Vicente, vamos ver o que está faltando, porque vocês têm todo o poder. Se eu vier aqui e falar assim, eu estive muito no escritório do Marcos Vinícius, quando a minha casa estava em área de risco, um telefonema deles, eles assinavam um papel da prefeitura, um papel que ia demorar quase uma semana, com um telefonema dele, eles assinavam na hora. Então vocês estão tendo um poder, sim, não é Deus, né? Vocês não são Deus. Mas vocês têm um poder de ligar para alguém na prefeitura, vocês têm amizade, ô amiga, faz esse favor, quebra esse galho. Eu estou precisando muito dessa assinatura, estou precisando muito desse papel. É um falar assim, ó, eu não dou conta de resolver, não, mas eu vou lhe pedir a vereadora Janete, o Cleitinho, Josafá, olha, eu não estou conhecendo ninguém nessa área, mas você conhece. Ligou, amigo, tem quando você quebrar esse galho, está precisando de um desconto, está precisando disso. Vocês têm o poder aqui dentro, porque nós voltamos vocês para trabalhar para Divinópolis. E quem fica lá que é o prefeito, né? Todo mundo joga o prefeito, mas não é o prefeito. É as pessoas que estão ao redor dele que não têm a capacidade de trabalhar para ele. Então, é muita coisa que a gente está pedindo, que vocês olhem, os apartamentos, a Janete teve em Brasília, diz, ela esteve conversando, ela reuniu o povo lá no Alto São Vicente, foi instalado algumas coisas lá, que vai ser entregue mesmo os apartamentos, muita gente aceitaram o apartamento, que não, todo mundo batia pé no que é apartamento, no que é apartamento, não tem como a gente dar murro em ponto de faca. Ou é isso ou é nada. Então já foi resolvido, eu creio que foi resolvido, disse que vai entregar em 2018, mas vocês não correr atrás. Ó, tem os apartamentos, tem as indenizações, tem aquelas pessoas que vai dar casa, vai fazer uma casa, minha vida. Então são três etapas no nosso bairro, não é só os apartamentos. Então são três etapas. Enquanto está correndo o papel dos apartamentos, que vai ser entregue em 2018, já vão resolver as outras pessoas que vai ter indenização. Já vão ver aquelas pessoas que querem ir para minha casa, minha vida. Até lá, gente, vocês reunir e formar realmente uma equipe, vocês vão se dar bem na próxima eleição, para nós realmente, eles demonstram serviço, eles trabalhou. Eu vou falar agora uma coisa para o Josafá e para o Cleitinho, que eles não me levam a mal, porque as pessoas não têm coragem de chegar e falar, mas eu vou falar. Você está fazendo um trabalho muito bonito. Você tentou fazer um trabalho lá no Cidil, você foi impedido. O Josafá está indo nos bairros, limpar os bairros. Cadê o órgão executor da prefeitura? Isso não é trabalho de vocês, o trabalho de vocês é ficar aqui dentro e resolver nosso problema. Vocês não têm nada que sair lá e limpar bairro para os outros, não. Isso é problema da prefeitura. Não tem equipe para trabalhar para a prefeitura? Não tem eles não vão lá e fazem, vocês não fazem um pedido aí, vai mandar a equipe ir lá trabalhar. Vocês têm que ficar aqui dentro, vocês têm que correr aqui dentro, mandar papel, buscar papel, sabe? Se tiver em Brasília, 3, 4, vocês vão em Brasília. Vocês não precisam ir em bairro, não. Sabe? Vocês não precisam. Eu espero que vocês não me levem a mal. É um trabalho muito bonito, Josafá. É. Mas ah, não, eu não fiz durante a semana, eu fiz final de semana. Final de semana é de você estar com a sua família, curtir a sua família, nem ir para os bairros limpar, não. Tem a prefeitura para isso. Então nós vamos contar com vocês aqui dentro. Sabe? Achei muito bonito, achei ruim de separar da obra lá. Mas o quê? Pessoas que querem derrubar. Porque você faz isso ali, eles vão querer te derrubar de qualquer jeito. Entendeu? Então faz tudo dentro da lei, tudo bonitinho. Eu fiz a licitação para limpar a lagoa, eu vou cobrar. Você vai lá e vai cobrar, né? Você fica lá o dia inteiro. Você cobra. Eu preciso daquela lagoa limpa. Então você vai lá na prefeitura e vai ficar plantado, é lá. Não é ir lá para a lagoa e entrar dentro da lagoa e catar tudo que está lá dentro, não. Eu sabe? Porque eu lembro daquela lagoa, eu ia lá com meus meninos, sabe? Era uma coisa muito bonita. Então, eu espero que vocês não me levem a mal, que eu estou falando de coração, tá, Josafá? Não me leva a mão, porque é uma coisa que o povo não tem coragem de chegar e falar. E eu, sinceramente, vocês sabem, me conhecem desde pequenininho, eu falo o que o povo não tem coragem de falar. Entendeu? Então é isso hoje que eu quero agradecer a todos vocês, pedir desculpa qualquer coisa e pedir a vocês que se unem. Né? Os caboclos que estão há muito tempo aqui, nunca subiram no nosso bairro, nem para saber como é que está. É. Está há muito tempo aqui, nunca subiu lá para saber como é que está. Caboclo, eu sou sincera. Se você me ligar e falar assim, Marcelo, eu preciso de uma presidente, alguém aí do bairro, vamos passear aqui no bairro, aí você vai ver lá a situação. A situação que está no nosso bairro hoje. Mesmo que a gente não volte para nossas casas lá, mas voltar a ser um bairro digno. Eu posso ir para Serra Verde, para outro lugar, não importa. Mas voltar a ser um bairro digno. Porque agora está indo fora, tem tanta coisa bonita ali que dá para fazer. Igual eu falei, você já foi no reinado, na festa de reinado. Ajudou. Tá. quantos anos atrás. E hoje vai precisar, hoje, né? Antes atrasando, está precisando é agora. Foi agora que foi demolido. E agora que está com essa a situação lá de traficante, de bandido, sujeira, as casas tudo demolidas. Nós temos que pensar aí para frente. Eu sei que você ajudou na época da minha mãe, na época do meu tio. Ficou um bairro bom, ficou. Mas o que aconteceu? Vocês mesmos destruiu. Então agora nós temos que pensar para frente. Pegar ali, ó, o Marcos, Vinícius, o Cleitinho, gosta de andar, né, Cleitinho? Vão no que está aceso, vão dar uma olhada. Vão ver se o salão não é responsabilidade da prefeitura, gente. Conta a história que tem aquele salão. Conta. E agora a prefeitura fala que não tem um pingo de responsabilidade com o salão comunitário, que é nosso patrimônio, a coisa melhor que tinha para as crianças lá. E agora? Agora está demolido, vocês não sabem o que vai fazer, só criando marginal ali dentro. É tristeza, é triste. Então agora, Carvalho, eu peço você que está sendo presidente, agora no momento é o Adair, pegar mais firme com os vereadores, sabe, Adair? Você é o presidente, agora você também é o cabeça desse também. Vamos juntar, gente, vamos. Vamos ver o que está acontecendo, vamos. Isso que vocês resolveram o mais rápido possível, vai ser uma economia grande para a prefeitura, que é um dinheiro jogado fora. Um dinheiro que não tem retorno.
2 minutos e eu peço à tribuna que veio falar sobre a respeito das casas do Alto São Vicente e já saiu fora do assunto. E volte ao assunto das casas para que finalize sua fala.
Não, era só isso mesmo que eu queria falar, que eu espero que fique bem entendido, né? Agradecer a vocês, espero voltar aqui mais vezes com boas notícias, com boas respostas para o nosso bairro. Contamos com todos vocês, Marcos Vinícius, Cleitinho, Janete, José Paulo, os outros, né? Que tem um carinho grande para o nosso bairro, Sargento Elcio, né? Que viu a gente crescendo lá. Então, é isso mesmo que eu queria falar. Muito obrigado a vocês. Boa tarde.
Queremos agradecer a fala da nobre tribuna Marcela Natália de Oliveira Soares. E antes de passar ao primeiro inscrito nessa tarde de hoje, passo a condução do trabalho para o nosso vice-presidente, para que eu possa assinar os documentos do gabinete da presidência.
Passo a palavra ao nobre Edil Delano.
Boa tarde a todos que estão aqui. A tribuna que agora fez uso da palavra é muito importante. Como é que é o nome?
Marcela.
Marcela, boa tarde para você. Foi muito importante você ter vindo aqui. E a casa, Marcela, muito importante a sua participação. Tem uma comissão, que é a Comissão de Participação Popular. O presidente dessa comissão é o vereador Roger Viegas. Então, quem está em casa, pode saber que nós temos essa comissão no município. O presidente é o vereador Roger Viegas, presidente da Comissão de Participação Popular. Todas as ideias da população que está em casa, e agora nós vamos começar a discutir algo muito importante, inclusive levantado pelos vereadores Sargento Elton e o vereador Nonato, que visitaram a comunidade Lava Pés para falar sobre os postos de saúde. Aí nós pedimos, tanto a você do Alto São Vicente, eu também moro ali perto, na Redondeza, na Maranhão, no final, quase chegando lá, e eu vou te contar como é que é a dificuldade, Marcelo, vou te contar da minha, morador do início do São Vicente, da boca. O que que acontece? É meu último prédio lá. Olha, para vocês terem ideia. Olha a dificuldade da política, Marcelo. A minha rua é calçada, né? Calçada. A rua de baixo passa o ônibus. Fizeram uma reunião lá e me chamaram. Delano, nós queremos asfaltar a rua. Olha para você ver. Então, beleza. Então, vamos lá fazer uma requisição para a prefeitura, né? Asfaltar a rua. Nesse mesmo tempo, eu tive uma outra reunião lá no Bar Candelária, que não tinha nem calçamento. E eles pediram para calçar a rua. E eu resolvi juntar as duas. A que queria calçar, que era no barro, e a que queria asfaltar, que já tinha asfalto. Sabe o que um falou para o outro, Marcelo? Pasme. eu pago o mesmo tanto de imposto seu. Eu tenho direito de asfaltar. O outro falou assim, mas peraí, a minha rua, eu não tenho nem calçamento. Mas é um problema seu, porque eu pago o mesmo tanto de imposto seu, eu tenho direito de asfaltar. O outro, eu também tenho direito de calçar. E aí eu estou para te dizer, quem tem mais direito? A resposta eu já sei, né, para te dar. Deveríamos sentar, colocar um pouco da mão na consciência e falar assim, não, a minha está calçada, então vamos calçar a outra em vez de asfaltar o que já está calçado. Mas não, Marcelo, quem dera, se nós tivéssemos esse entendimento, ambos queriam calçar e ambos queriam asfaltar. E aí, pior é se colocar no nosso lugar. Quem que você vai perder os votos? Da Rua Maranhão ou do Candelário? Você pode escolher. Pode escolher. Porque a política, ela é assim. Ou você ama ou você odeia. Eu não voto meio voto ou eu voto meio a meio, não. Você vai escolher o público que vai te amar e o público que vai te odiar. Isso é assim o tempo inteiro. E para continuar, para te dar mais exemplos, eu vou dar um exemplo para você, Marcelo. Meu bairro lá, eu pertenço ao Candelária, Bom Pastor, Alto das Oliveiras, Prolongamento Bom Pastor, e por ali vai. Quase 10 mil pessoas. Sou médico de lá, honrado, todo mundo me adora, deve estar lá me assistindo na televisão. E eu falo isso para eles, para explicar a você e aos colegas, a falta de compromisso, não só da política, mas de quem está nos ouvindo também. O Posto de Saúde marca 16, já entrando, caro Sargento Elton e caro Nonato, que visitaram Lava Pés e pediram que nós pudéssemos interferir junto com o Executivo para poder ajudar o povo que está precisando de atendimento no Posto de Saúde Ermida. Já vamos levar, já estou levando já. Né? Porque eu acho que cada secretário, se for esperto, deve estar escutando os pronunciamentos de quem os representa, que somos nós, né? Aí, Marcelo, por que eu estou dando o seu exemplo? Porque olha a dificuldade que é as coisas. Hoje eu chamei lá, que eu chamo pelo nome. Eu faço um atendimento diferenciado. Primeiro que eu sou funcionário público, né? Estou vereador. Então, funcionário público eu vou aposentar. Dou exemplo, viu? Pelo amor de Deus. Dona Maria, 7 horas da manhã, eu chego às 7, bato ponto, tudo. Eu tenho desenho, tá? Beleza. 42 anos, macaco velho já. Dona Maria, cadê a Dona Maria? Aí eu peguei a ficha da Dona Maria, não veio. Sou João! Cadê o Sou João? Sou João, não veio. E isso, Marcela e população que está em casa. Das 16 fichas marcadas, 6 não foi. Pasmem. 6 não foi. Agora eu queria fazer uma pergunta. Dos 16, 6 não foram. E eu atendi 40. Atendi os 16, né, os que foram os 10, e depois eu atendo quem eu quiser. E eu tenho um compromisso social, 40. E mesmo assim saí xingado, sabe por quê? Porque eu tenho horário também. Minha vida é assim, ó. 2 horas em tal lugar, 4 horas em tal lugar, eu tenho compromisso. Mas as pessoas não entendem. A minha doença é mais sofrida que a sua, Marcelo. O Alto São Vicente é pior do que o Candelária. O Candelária acha que é pior do que o Alto São Vicente, Marcelo. As pessoas ainda não aprenderam a dar um passo para trás e falar em prioridade. Cada um quer defender seu pão. Eu tenho direito, porque eu pago. Vamos continuar a história do poço. E aí vai uma pergunta para todos do meu bairro, para todos de Divinópolis e para lá. Se nós pagássemos R$1 dessas 16 consultas, ninguém faltaria. Ninguém faltaria. Você sabe por quê? Porque mesmo que seja tão pouco, R$1, sairia do bolso. Mas é gratuito. Ela acha que é gratuito, né? Porque ali tem imposto de tudo quanto há para mim pagar. Apesar de eu ganhar só R$2,40 por consulta, tá? É o que o médico do SUS ganha para atender. R$2,40. Mas vamos dizer que essa pessoa que faltou pagasse R$1. Marcela, cadê essas pessoas que tiraram 6 vagas e sequer deram um telefonema para o posto de saúde? E eu não estou falando por exceção hoje de CVK, não, Marcela. Eu tenho isso todo dia.
Eu trabalho há 10 anos naquele posto e tem isso todo dia, a falta de responsabilidade da comunidade. E aí quando a gente vê e escuta de bom grado você lutando pelo Alto São Vicente, está aqui a representante Mor, está linda hoje, viu, vereadora? Maravilhosa. É, a lutadora, e que ela vai ver que dificuldade, que dificuldade, que falta de responsabilidade. E aí vem aquela história, quem nasceu primeiro, se for o ovo ou a galinha, quem quer pior, se é o político ou é o eleitor, e a gente vem naquela coisa, mas não se tem responsabilidade, sequer de colocar na geladeira, consulta no posto de saúde. E aí, alguns vereadores levantaram a questão, como é que eu vou resolver? Porque em posto de saúde marca uma vez por mês, o outro marca todo dia, o outro tem que levantar 3 horas da manhã. Não vai resolver, porque não tem solução. As pessoas. Não. 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 É o contrário. É o contrário. Nós estamos querendo aqui é explicar do compromisso que cada pessoa, cada vereador, cada bairro, cada pessoa precisam ter, e que nós precisamos de ter compromissos todos uns com os outros. É isso que eu estou falando. Eu estou falando é da falta de compromisso da região que eu atendo, e estou me referindo da beleza que você veio aqui defender. Você veio aqui defender com clareza algo, e ao mesmo tempo eu estou te dando um exemplo da falta de compromisso da população do local que no caso eu atendo, mas moro lá no seu lugar, lá no seu local. E aí a dificuldade está aí, é da pessoa não saber que ela também é responsável, ela é responsável pelo dinheiro público, e começa é lá no atendimento, aonde você deixou de atender 6 pessoas que estavam passando mal, mas ela quis deixar de reserva, se eu precisar eu vou. Então não se tem compromisso de ambas as partes, e é insolúvel, não tem solução. Porque o cara do asfaltamento quer o asfalto, o cara do calçamento quer o calçamento, e ambos não abrem mão. E aí mandam para a Câmara Municipal. Dá um projeto aqui para a Câmara Municipal. Qual aqui dos 17? Ah, quero ver. Qual dos 17 vai aprovar? Calçamento e asfaltamento. Obviamente quem for da região, de cada região, vai querer puxar uma sardinhazinha para a região dele e tomar o ódio do outro vereador. Por quê? Porque cada pessoa acha que o problema dela é mais doído, a dor dela é mais dolorida, o sofrimento dela é mais sofrido, mas todos somos iguais. Todos. Mas dando para a conclusão, presidente.
Concedido.
Todos temos que ter corresponsabilidade. E à medida que a gente joga só no político a responsabilidade, nós nos tornamos tão irresponsáveis quanto o político. Então, ou nós assumimos o nosso papel de fiscalizador do político, e o político fiscalizador do executivo, por aí vai, ou não tem mais solução. Ou nós colocamos o nosso colega dos nomes que eu fiz chamada hoje, e os colegas, os próprios moradores, vão na casa do fulano e falam: que vergonha, fulano, você não foi consultar, você tirou a vaga de um, mas ninguém quer se indispor. Sabe por que ninguém quer se indispor? É melhor deixar o outro indispor para mim, eu perco menos. Ou nós colocamos a cara a tapa, e aí, Cleitinho, vai para você, as minhas últimas palavras. Representando o partido PMDB, em conversa com o vereador Cleitinho, que tem direito de se expressar, sim, que tem direito de reivindicar, sim, né? Principalmente com a indignidade, fui criado, peguei ele no colo, era um casal de gêmeos que morava no fundo de uma vila da minha casa, que chupava jabuticaba da porta da minha casa, que morava de frente à casa da minha tia Carmelita, e eu peguei-os no colo. Eles têm sim. Ele tem sim, mas tem o local e a hora, e isso que nós conversamos no partido, e ele sabe disso. Através da sua indignação, infelizmente ele colocou no local errado, porque estava sendo homenageado ali, né? Mas ele não deixa de ter a sua razão. E nós, apoiamos enquanto pessoa, população, não enquanto ato, que ele já pede desculpa. Mas nós estamos, enquanto população, do seu lado, meu povo. Uma boa tarde. Venha sempre à Câmara Municipal.
Agradeço e parabenizo a fala do nobre Edil Delano e passo a palavra para o Rodrigo Caboja.
Peço a Vossa Excelência, presidente, volte o meu tempo, por favor. Prezado presidente em exercício, nobre colega Josafá Anderson, colegas vereadores, amigos e amigas. Hoje nós vamos fazer algumas homenagens. A saudade é a que faz as coisas pararem no tempo, disse Mário Quintana, vereador Marcos Vinícius. Há 20 anos, uma saudade fez o tempo parar. Há 20 anos, perdíamos o inesquecível deputado estadual por Divinópolis e região centro-oeste, meu amigo Jaime Martins do Espírito Santo, o Jaimão. No tempo, uma saudade. Jaime Martins era natural de Nova Serrana e nasceu no dia 15 de maio de 1931. Jaimão foi um empresário, fazendeiro e político que valorizou Minas Gerais. Jaimão foi eleito deputado estadual ocupando da 10ª à 13ª legislatura pelo PDS e PFL. Jaimão casou-se com Dona Maria de Lourdes Martins e teve cinco filhos, Jaime, Marisa, Maurílio, Geraldo e Luiz Cláudio. Ele estudou o tradicional Colégio São Geraldo em Divinópolis e formou nos cursos técnicos de administração de empresas, indústrias siderúrgicas e administração política. É bom lembrar que Jaime Martins do Espírito Santo também foi um dos grandes empreendedores de Divinópolis. Ele ocupou o cargo de presidente do nosso querido Guarani Esporte Clube entre 1961 a 1964 e foi sócio fundador da Cooperativa Agropecuária de Divinópolis, do Lions Clube Pioneiro e do Sindicato Rural de Divinópolis. Jaimão faleceu no dia 5 de março de 1997, deixando um grande legado para os seus descendentes e a marca de um homem politizado, consciente de seu papel na sociedade, posição que desempenhou sempre com afinco, brandura e serenidade. Jaime Martins do Espírito Santo é pai do deputado federal Jaime Martins Filho, o querido e conhecido Jaimil Martins. Hoje, a Câmara Municipal é um dia de homenagens, além de homenagear a memória do saudoso Jaime Martins do Espírito Santo, hoje é o dia de valorizar o trabalho das mulheres. Gostaria aqui de parabenizar inicialmente minha querida companheira de partido, vereadora atuante, Janete Aparecida. Amanhã, 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Ofereço a mensagem abaixo a todas as mulheres cuja vida diária se expressa no seguinte conceito: lutas e vitórias. Mulheres verdadeiras guerreiras enfrentam grandes batalhas, mas jamais retrocedem. Faz história ao conquistar o lugar de destaque, cargos antes ocupados por homens, que apesar dos avanços, o trânsito e espaços historicamente ocupados por homens ainda é difícil, pois o preconceito vem à frente do saber. Por amor e dedicação à profissão, seriedade com o qual exerce a magistratura e relevantes serviços prestados à sociedade, a minha indicação para a noite, hoje, essa noite solene, a homenagem da mulher cidadã deste ano é para a doutora Andréia Barcelos Ferreira Campos, Ferreira Camargos Faria, juíza de segunda vara de família e sucessões de Divinópolis, a exemplo de Débora Marcos Vinícius, uma das mulheres mais conhecidas do Antigo Testamento. Foi uma juíza, profetisa de Israel, ocupa um lugar de destaque nas escrituras, convocou o povo para a batalha e profetizou para a vitória. Sobre um exército muito grande, num tempo onde não havia rei sobre Israel e o povo era liderado por juízes. Ela foi uma exceção à regra, mas exceção comprova a regra. O empoderamento feminino é um tema que atrai cada vez mais atenção no Dia Internacional da Mulher. É também uma reflexão. Hoje, as mulheres têm mais participação no mercado de trabalho e na esfera política e econômica. Mas o cenário ainda está longe de ser o ideal. A desigualdade nos salários é prova disso. Para as negras e de classe baixa, o desafio parece ser ainda maior. Esta data simboliza a luta, a vitória e as conquistas alcançadas pelas mulheres na sociedade. Quero parabenizar a minha esposa, a minha filha, as funcionárias da Câmara Municipal de Divinópolis, que representam o número expressivo em relação aos homens e minhas eleitoras. Eu quero finalizar aqui com Cora Coralina Marcos Vinícius. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta. Recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos e ser otimista. Aprendi que mais vale lutar do que recolher tudo fácil, antes acreditar do que duvidar. Cora Coralina. Também eu gostaria aqui de cumprimentar a tribuna Marcela, né, que há vários e vários anos está nessa luta aí, no se diz respeito àquela aberração que foi a retirada daquelas pessoas, uma área nobre hoje, que é o Alto São Vicente. E dizer a Marcela, eu sempre fui participativo, Marcela, naquela comunidade, desde quando criança. Eu, minha família, minha mãe, tinha 40 comadres, todo mundo lá era comadre da minha mãe. Eu, quando iniciei a minha vida pública, eu dediquei a minha vida social como vereador ao bairro Alto São Vicente e ao Alto São João de Deus, que é a Lajinha, e todos que moradores ali são testemunha disso. Eu gostaria de dizer a você que eu tenho uma verba, uma emenda do deputado Jaime Martins de 2 milhões de reais, a maior emenda destinada a um vereador de Divinópolis até hoje, que eu estou trabalhando no sentido de resolver esse problema, porque se não resolver o problema do Alto São Vicente, o meu dinheiro não é liberado. E o dinheiro está depositado na conta, com todos os papéis certinhos, para a minha querida comunidade de Ervida. Então eu estou trabalhando sem você saber disso. Eu sempre cutuco a Janete, vamos trabalhar, porque senão eu vou perder os 2 milhões. E eu tenho compromisso com a minha comunidade, que é o asfalto da minha querida região de Ervida, que eu represento com muita honra. Então, vou desejar sucesso e pode saber, eu vou falar igual o Cleitinho, viu? Tamo junto. Muito obrigado.
Agradeço a fala do nobre edil Rodrigo Caboja e passo a palavra ao pronunciamento ao vereador Eduardo Printe Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários desta casa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde. Quero aqui parabenizar a tribuna Marcela pela fala de hoje, do qual esses 4 anos que eu estou aqui nesse parlamento, já vi ela passar aqui por várias vezes, fazendo essa exposição do problema em que vive o Alto, lá no Alto São Vicente, sobre essas questões das casas populares. Com certeza, Marcela, sua fala hoje é de grande valia para nós, vereadores, e também, que também sou morador daquela região, lá do Alvorada, participo ali também da Igreja de São Sebastião, tenho grandes amigos ali, e tenho um carinho especial por aquele reduto, aquele pessoal todo ali. Quero te dizer que não iremos medir esforços para que nos próximos dias a gente consiga alguma resposta do poder público para que a gente possa de concreto te ajudar a resolver seu problema lá no Alto São Vicente. Quero também aqui, nesse dia de hoje, registrar uma triste notícia da morte cefálica da Camille, né, que foi vista aí nos jornais, nas redes sociais, sobrinha de um grande amigo meu, o Ney Burger. Rinaldo, irmão dele, estava aqui agora há pouco também no plenário, do qual ele veio trazer para nós a sua revolta pessoal. Essa família conseguiu judicialmente exigir da Prefeitura Municipal que doasse esse leite MSUD2. É um leite importado que essa criança tem por direito judicial 3 latas de leite mensalmente. E, infelizmente, a Prefeitura, nesse início de mandato, não cumpriu o seu compromisso judicial e essa criança, ontem à noite, chegou a ter morte cefálica. Faltando aí, hoje, uma previsão de desligamento dos equipamentos que ainda mantém essa criança viva por volta das 22 horas, já que tem que vir uma equipe técnica especializada de Belo Horizonte. Então, uma triste notícia. Triste notícia. Se fala-se tanto nesse município que não tem dinheiro para comprar 3 latas de leite mensalmente para uma criança de 7 anos de idade. Mas se tem coragem de, em 60 dias de governo, nomear 195 pessoas, são cargos comissionados deste executivo municipal que nos deixa triste. Um governo que se encerrou 31 de dezembro com calamidade financeira e abre 1º de janeiro como se tivesse ganhado na Mega Sena, nomeando inúmeras pessoas, nada contra a competência nem o estilo de trabalho que irá seguir o prefeito Galileu Teixeira Machado. Mas nós temos preocupações. A nossa responsabilidade como vereadores, legisladores eleitos pelo povo, é de fiscalizar o que está acontecendo com o dinheiro público. E o que nós estamos vendo é o dinheiro público ser gasto com nomeações que não estão surtindo efeito nenhum, em nenhuma das secretarias. A Secretaria de Saúde continua com o mesmo problema. A Secretaria de Esporte nem se fala com a quantidade de gente empregada lá hoje. Secretaria de Cultura, Desenvolvimento Social, e assim vai. Isso não é segredo nem mistério para ninguém, não. Está no portal da transparência, para qualquer um cidadão abrir o site da Prefeitura e fazer a sua análise. Agora, uma preocupação que temos, estamos recebendo IPVA. Vamos receber IPTU. O dinheiro dura até julho, agosto, setembro, quem sabe. Será que vai até dezembro? A arrecadação está caindo. Nós vimos aqui na última semana a prestação de contas apresentada pelos servidores técnicos da Prefeitura Municipal, em que a arrecadação cai a cada dia. Nós não temos a perspectiva de arrecadar 700 milhões, igual está previsto no orçamento. Este orçamento vai receber menos recursos. Com isso vem a nossa preocupação. Não estou aqui querendo fazer picuinha política, não. O que eu quero aqui mostrar e que a população fique atenta é pela quantidade de pessoas
que foram nomeadas em 60 dias. Hoje nos restam pouco mais de 25 cargos para ser nomeados, se não tiver nomeado hoje. Em 60 dias de prazo, será que não era o momento, já que estava com um momento financeiro e econômico delicado, de talvez aguardar para começar a nomear essas pessoas a partir de março, a partir de abril, e com calma sentir o que realmente espera o prefeito e toda a equipe do Galileu? O que eu venho fazer aqui é um alerta, líder do governo Edson Souza. Eu não venho aqui criticar o partido de Vossa Excelência e nem muito menos criticar as nomeações que foram feitas. Eu venho aqui a fazer um alerta de preocupação e que vivi o ano passado um momento delicadíssimo financeiro dentro desse município. Nós não tivemos, até agora, um movimento esportivo plausível em Divinópolis. O que está funcionando na Secretaria de Esporte são dois núcleos, CSU e Niterói, que com secretário ou sem secretário, porque lá eu passei, os núcleos andam sozinhos. Praticamente tem pessoas competentes lá que fazem esses núcleos andar sozinhos. Os núcleos Vila das Roseiras, Campina Verde, Ermida, Poliesportivo Centro, paralisados. Não tem atividade. Nem a quadra de areia que está embaixo do prédio onde está instalada a Secretaria Municipal de Saúde está limpa. Está em condição de ser utilizada. De várias Secretarias de Esportes, desculpa. De baixo da Secretaria de Esporte não está limpo. Não tem condição de uso, o mato está para cima do joelho do pessoal que vai ali praticar esporte. E a Secretaria está praticamente tomada, com todos os seus cargos ali nomeados. Será que não tem alguém que possa ajudar o secretário a fazer a limpeza? Há 3 semanas atrás, eu citei aqui o Córrego Canavial do Alinsuc. Está aqui, ó. Ainda no dia, lembrei e falei ao vereador Ademir, lembro perfeitamente das palavras, vereador, eu também quero agradecer esse governo por ter me atendido. Está aqui, ó, do mesmo jeito. Pelo contrário, o mato aumentou e cresceu mais. Está aqui, ó, a rua Oceano no Candelária. Problema o mesmo. Também tem 30 dias. É falta de quê? É falta de dinheiro para arrumar o maquinário? Mas não faltou dinheiro para nomear todo esse pessoal. Não está faltando dinheiro. Nós temos, a partir do mês que vem, o gatilho. O servidor público vem com a proposta de reajuste. E nós estamos aqui favorável ao reajuste que o servidor público está pedindo. Por quê? Porque não existe momento de crise financeira. Não tem crise. Se nomeia-se tantas pessoas em tão pouco prazo, é porque não tem crise. Se não tem crise, o servidor merece o reajuste que deverá lhe ser dado no próximo mês. São perguntas que a gente tenta entender, quem sabe aqui poderá mais tarde nos responder o líder do governo, ou até mesmo um ofício vindo lá do Executivo Municipal, para que a gente possa, pelo menos, tranquilizar a população. População, fica tranquilo. Ganhamos na Mega Sena, o dinheiro está lá guardado, vai ter dinheiro para pagar todo mundo e vamos começar a organizar a nossa cidade. Porque hoje não tem dinheiro nem para contrapartida de um dos nossos recursos buscados no governo federal para o alambrado do campo do Júlio da Fonseca. É uma pena. A resposta que recebi é que corre-se o risco de perder um recurso de R$250 mil nos próximos dias, que é o alambrado do campo do José Fonseca. A obra do calçamento poliédrico, 250 mil também, do bairro Candelária, paralisada. Custou-se a finalizar a licitação, quando se começou a obra, paralisou-se novamente. Pessoas técnicas e de conhecimento, eu sei que trabalham na usina de projetos, mas tem que esclarecer isso para o povo, por que que parou? Por que que parou? Se tem duas obras que são recursos capitalizado por mim junto ao governo federal através do deputado federal Domingos Sato e a outra através do senador da República José Perrella. E isso me deixa triste em saber que se está gastando tanto dinheiro com material humano e esse material humano não está funcionando. A Marcela mesmo disse aqui, vamos nós vereadores para a rua fazer capina? Não é nossa obrigação.
A nossa obrigação, a Marcela deixou muito claro, é fiscalizar e buscar documentos e papéis. 2 minutos para conclusão, senhor presidente.
Concedido.
O nosso papel nós vamos fazer, que é fiscalizar. Fiscalizar. Eu quero protocolar, ainda esta semana, e aguardando o restante das nomeações, que aqui o 18º vereador nos informou, que vai sair mais algumas nomeações essa semana. Então eu quero encaminhar, junto com o promotor do Ministério Público, Gilberto Osório, e ali bater um papo com ele, e se algum vereador quiser me acompanhar nessa reunião, ela vai ser de amplo conhecimento a nós todos, para mostrar a nossa preocupação financeira com o município de Divinópolis. Se é calamidade financeira ou não é? Se nós estamos passando por uma dificuldade ou não? Ou isso é onda? Porque para algumas coisas tem dinheiro, para outras não. Aguarda a resposta do executivo. E para finalizar, senhor presidente, eu quero deixar aqui um abraço e um carinho especial a todas as mulheres que trabalham aqui na nossa Câmara Municipal, que estão aqui presentes. E hoje à noite nós vamos ter aqui a comenda da mulher cidadã, da qual nós vamos homenagear a Eliana, da CH3. Quero convidar todos vocês a participar com a gente desse grande evento aqui, logo mais às 19 horas. E deixar um beijo especial à minha esposa, Sabrina, à minha filha, Carolina, à minha mãe, Maria, e à minha avó, Nair, essas mulheres que fazem parte e constroem, fazem parte e me ajudam a construir a minha vida e os meus passos. Muito obrigado e feliz Dia das Mulheres, em especial a vereadora do Batom, Janete.
Agradeço o pronunciamento do nobre edil Eduardo Prince Júnior e passo a palavra ao líder do PEM, Sargento Elson.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, pela TV Câmara e pela NET Câmara. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome da secretária e comadre minha, Janete Aparecida. Cumprimentar a tribuna Marcela, né? Moradora do Alto São Vicente, no qual também foi criada, e amiga da Janete, a minha esposa, Geucideia, no qual foi criada no Alto São Vicente, hoje também militar e serve as fileiras da Polícia Militar como subtenente da Polícia Militar. Um orgulho para todos nós. E falar também, Marcela, que essa foi uma das minhas preocupações. Até dezembro eu era policial, né, combatendo o crime. Depois de janeiro, uma das minhas preocupações foi justamente o problema no Alto São Vicente, no qual estou engajado também, solidário. Já marquei uma reunião lá no usina de projetos. Nós vamos reunir com a vereadora Janete, Josafá e outros moradores, o Eduardo Pinto Júnior, para que nós realmente possamos resolver a situação do Alto São Vicente. Não pode ficar do jeito que está. Temos que tomar uma atitude. Sou solidário e pode contar conosco para esses eventos. Gostaria de cumprimentar os demais vereadores na pessoa do meu companheiro e combativo Edson Souza. Né, Vossa Excelência tem todo o nosso respeito e consideração. Cumprimentar também todos os assessores e funcionários dessa casa em nome da minha assessora de gabinete, Kátia. E já parabenizando a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, que será comemorado amanhã, no dia 8 de março. A ideia de criar o Dia Internacional da Mulher foi iniciada no final do século XIX, nos Estados Unidos e Europa, com o contexto de melhorias nas condições de vida, trabalho e igualdades para o voto. Essas nobres guerreiras que não arredam pé junto a nós, no dia a dia, caminhando sempre lado a lado. Mulher que traz beleza e luz aos dias mais difíceis, que divide sua alma em duas para carregar tamanha sensibilidade e força, que ganha o mundo com sua coragem, que traz paixão no olhar. Mulher mãe, mulher esposa, mulher filha, mulher amiga. E já me adiantando, gostaria de falar das três mulheres da minha vida, né? Que é a minha esposa Geucideia, a minha filha Laura e a Maria Eunice, que mora conosco lá na minha casa, irmã da minha esposa. Maria Eunice. Cumprimentar também a Cidinha, né, que vai ser hoje homenageada por nós ainda, Mulher Cidadã, uma mulher humilde, simples, batalhadora do bairro Danilo Passos, formada em enfermagem, aposentada há mais de 20 anos, que sempre atua voluntariamente no bairro, ajudando a medir pressões das pessoas que precisam, dos diabéticos, aplicando insulina. É digno de tirar o chapéu para essa mulher. Então tenho o meu respeito, a minha consideração e a minha continência. Falo sempre que, filhos, respeitem vossas mães e vossas irmãs. Marido, amem suas esposas com todas as forças. E mulher, continue sendo tudo na vida do homem e simplesmente ser mulher. Outro assunto que não poderia deixar de falar aqui, nobre Edil Roger Viegas, é a respeito do nosso pedido, que já protocolei nesta casa, para auditoria na prefeitura. Conversei com o nobre presidente da comissão de fiscalização, vereador e segundo secretário Nonato, nosso amigo, para que a comissão protocole o pedido de auditoria, para que possamos entender melhor o porquê do decreto de calamidade financeira que Divinópolis está vivenciando desde o final do ano passado, o caos financeiro que o município está passando, obras paradas, obras que não iniciaram e por aí vai, né? Tudo parado, como diz o Eduardo Pinto Júnior. Então nós temos que fazer uma auditoria. Pelo menos a comissão faça essa auditoria e, se possível, peço aqui encarecidamente que a comissão peça uma licitação para pelo menos um auditor fiscal dar esse suporte técnico para que seja providenciada essa auditoria na prefeitura. A população de Divinópolis precisa saber o que realmente aconteceu e por que está acarretando o total caos para o divinopolitano, para os nossos conterrâneos e para o povo trabalhador dessa cidade. Não podemos admitir uma decretação de estado de calamidade financeira e ficar aí a ermo. Queremos saber, temos o direito de saber. E nós, como vereadores, Donato, somos fiscalizadores. Esse é o nosso papel. Isso que nos impulsiona. O povo confiou em nós a renovação para fazer isso que nós estamos pedindo aqui. Não podemos mais aceitar e tolerar essas desmazelas com o município de Divinópolis, que é a capital do Oeste Mineiro. Eu sempre fiz isso. Capital do Oeste Mineiro. Não é qualquer cidade, não. É Divinópolis, é a cidade do Divino. Ela merece respeito. Gostaria de agradecer e parabenizar ao prefeito, nesse momento, pela operação Tapa Buracos na rua Pitangui, Terra e Areia, dentre outros na região do bairro Oliveiras e Candelária, pedido que nós fizemos ao executivo no início do mês de janeiro. Nesse momento, eu reconheço o seu esforço, apesar dos problemas de estar atendendo a região do bairro Candelária, Jardim Oliveira. Meus parabéns nesse momento. Senhoras e senhores, chamo a atenção para um problema que eu já havia alertado no início do ano também, vereador Leonardo. Para um problema que alguns, e até mesmo César Tazan, também, que faz parte da segurança pública, como agente penitenciário que foi, que o fez com tanto brilhantismo. E principalmente, este governo do estado de Minas Gerais, chamando Fernando Pimentel, esse governador, é a respeito da área de segurança. Hoje, senhores e senhoras, vocês não sabem disso, já começou o movimento das mulheres, dos encarregados da aplicação da lei do estado de Minas Gerais, sejam eles polícia militar, polícia civil, agentes penitenciários, corpos de bombeiros. As mulheres já estão tomando atitude em Belo Horizonte nesse momento. Em Divinópolis já saiu um ônibus hoje de manhã com policiais militares aposentados, com policiais militares da ativa e com esposas, para já verificar uma data que eu já tinha alertado. Esse descaso do governo de dividir o pagamento dos integrantes da Força de Segurança Pública em 3 vezes, 3 anos sem nenhuma política para aumentar o salário desses profissionais, que doam a vida em prol da segurança pública, em prol do cidadão de bem, do cidadão trabalhador e pagador dos seus tributos. Então, eu já havia alertado, pode se tornar uma segunda Espírito Santo, e o caldo pode se tornar. Se vocês sabem, a Polícia Militar de Minas Gerais é a mais tradicional do país, é a mais antiga. Para quem não sabe um pouquinho de história, o primeiro regimento militar foi Tiradentes. Quando roubavam ouro de Minas Gerais, levavam para Portugal, foi a primeira polícia militar fundada. Tiradentes é Alferes. O que é Alferes? Subtenente. Graduação no qual eu orgulho de ser hoje, juntamente com a minha esposa. Subtenente é Alferes. Alferes era Tiradentes. Escoltava o ouro e ele revoltou contra os roubalheiros do nosso país, que é o que nós temos que combater. Então, às vezes ele nos critica porque falamos o ai. É bom o povo entender o ai. O ai não é qualquer coisa não, gente. A gente vai na praia e o pessoal fica zoando o ai. O ai na época da Inconfidência Mineira, Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, o Alferes, militar. Ele fundou a Inconfidência Mineira revoltado com a roubalheira do nosso país, e para entrar nas reuniões dos Inconfidentes Mineiros, tinha uma sigla. Vocês sabem qual é? O AI. União Armada dos Inconfidentes. Minas Gerais. Tudo sai de Minas Gerais. Aqui é um estado tradicional. Não brinquem. Não brinquem com fogo. A Polícia Militar foi a primeira a ter o movimento reivindicatório em 1997. Infelizmente perdemos um grande companheiro. Fruto dessa desmazela desses governos. Viu, Cretinho? Sou solidário a você, apesar de não ser o local adequado, que é um quartel da Polícia Militar, e realmente lá a gente preza pela hierarquia e disciplina, a vontade que nós tínhamos, igual eu falei, de voar no pescoço desse governador. Mas por causa da hierarquia, já não pode. Mas fica aqui meu respeito, minha consideração, que você ombreou conosco aí e falou a verdade para ele que tinha que ser ouvido. Um local que não foi condizente. Mas como você, com sua humildade, com sua... jeito de lidar com as coisas da nossa cidade, veio aqui e pedir desculpa à Polícia Militar. E pode ter certeza que o comandante irá aceitar, irá inclusive mandar uma nota para cá, aceitando a retratação. Viu? Pode contar conosco, você tem tudo conosco aí. Tenho mais alguns assuntos a ser tratados, devido ao tempo não terei como falar aqui nessa data, mas irei falar nas próximas reuniões de quinta-feira. Mais 2 minutos, presidente.
Concedido.
Então é isso aí que eu queria abrir a olho para a sociedade mineira. Se o governador não tiver a sensibilidade de olhar e conversar, por que que ele não parcela o salário dos juízes, dos promotores, dos deputados? Por que que vai parcelar o salário do policial, dos professores e de outras categorias executivas? Isso é preconceito. Isso é sacanagem mesmo. País nosso, esse estado, tem que rever muita coisa. Muita coisa. E nós vamos começar essa limpeza aqui também. Auditoria. É tudo. Vamos passar esse país ali, Cretinho. Está na hora. Muito obrigado e agradeço aí as palavras, senhor presidente.
Passa a palavra para o Edil Negro do Buritis.
Senhor presidente Josafá, prezados colegas, vereadores, amigos produtores rurais, profissionais da imprensa, público que nos assistem na Candideza através da TV Câmaras, demais autoridades presentes, boa tarde. Gostaria de trazer a esta casa que tenham como prioridade a defesa dos direitos do cidadão, um problema que muito tem prejudicado os produtores rurais de Divinópolis, ou seja, a paralisação do programa de aquisição de alimento, o PA. O programa de aquisição de alimento foi desenvolvido pelo o Ministério do Desenvolvimento Social, em parceria com a Prefeitura de Divinópolis, que compra a produção agrícola, seja animal, vegetal ou frutífera, aos produtores da agricultura familiar, e repassa sem custo nenhum para as entidades cadastradas ao programa através do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional sustentável Conselho. Está havendo um grande prejuízo tanto aos produtores que não têm mercado para seus produtos fora do padrão de supermercado ou varejão, como para as entidades que dependem das mercadorias doadas para a manutenção das assistidas. Eu, como funcionário da Secretaria de Água e Negócio, responsável pelo programa, quero deixar aqui meu protesto diante da interrupção do referido programa e pedir a esta casa o apoio a fim que o problema seja solucionado. Aproveito para parabenizar todas as mulheres, vocês que são especiais em nossas vidas. Um abraço especial à minha homenageada, Ione Rosa de Freitas. E gostaria também de mandar um abraço também para minha irmã Maria de Fátima, Antônia e Aparecida. E que tenho para hoje, senhor presidente. Muito obrigado a todos.
Parabenizo a fala do nobre Edil Negro do Buritis e passo a palavra para o vereador Adair Otaviano, para que faça o pronunciamento.
Senhor presidente interino, vereador Josafá, quero cumprimentar nesta tarde de hoje, de uma forma bem especial, aos cidadãos de Napolitano, à imprensa, às pessoas que nos visitam. Quero cumprimentar de uma forma também bem especial a tribuna que fez o uso da fala nesta tarde de hoje, Marcela Natália de Oliveira Soares, que veio falar de um assunto muito importante. Por mais que as pessoas ouçam e às vezes acham que não é interessante, o assunto não é importante, mas tenho certeza que para os moradores do Alto São Vicente, o assunto que a senhora Marcela Natália trouxe nessa tarde é um assunto de extrema necessidade. Vereadora Daira Otaviano, que no mandato passado abordou muito esse assunto, nós achávamos uma grande responsabilidade do prefeito daquela época quando perdeu 10 milhões do PPI Favela. Tinha um total do governo federal de 23 milhões para investir no Alto São Vicente, no Alto São João de Deus, mais conhecido como Lajinha, e outros locais aqui de área de risco, 23 milhões de reais, na qual o senhor prefeito, o ex-prefeito da administração passada, ele perdeu 10 milhões por falta de projetos. A prefeitura municipal deixou de fazer, elaborar projetos na área do Alto São Vicente, do Lajinha, deixou de elaborar projetos para aquela região e perdeu 10 milhões de reais. Eu quero aqui parabenizar a tribuna, porque a prefeitura está pagando o aluguel social, mas não está fazendo favor para os moradores do Alto São Vicente, que inclusive tiveram suas casas demolidas, tiraram o teto das famílias que ali, mesmo morando em área de risco, eram donos das suas próprias casas e não teve a responsabilidade de devolver a casa para o morador lá do Alto São Vicente, falar que está aqui a sua moradia de volta, porém agora vocês não estão em área de risco. Então, na realidade, uma vergonha do governo passado para com os moradores que necessitavam do programa PPI Favelas.
não só para consertar as moradias que estavam em área de risco lá no Alto São Vicente, mas em outros locais. Divinópolis tem alguns locais de área de risco que nós poderíamos usar o dinheiro do PPI Favelas. Porém, por falta de elaboração de projetos, perderam-se 10 milhões de reais do programa. Uma covardia. Uma prefeitura não elaborar projeto e hoje a prefeitura se encontra toda problemática por causa da verba do PPI Favelas. Enquanto não resolver dinheiro do PPI Favelas, não consegue levar os programas. O PAC 1, o PAC Saneamento, por exemplo, era uma verba de 43 milhões que essa casa liberou para que o prefeito pudesse asfaltar a maioria das linhas de ônibus que ainda estão em terra batida. Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Pestanha, Granjaú, São Simão e outros bairros. Que se eu for nominar, eu vou ficar meu tempo todo nominando bairros que necessita da verba do PAC 1, PAC Saneamento. E não podemos usar essa verba por irresponsabilidade do governo passado. Enquanto não legalizar a verba do PPI Favelas, não tem jeito de colocar a cidade nos trilhos. Mas parabéns a Marcela Natália, que veio aqui e deu seu recado em favor da sua comunidade, em favor do seu bairro. Senhor presidente, quero também nessa tarde hoje abordar dois assuntos de grande interesse da nossa cidade. Um deles, quero falar sobre os sacreamentos irregulares na zona rural da nossa cidade. Nós temos aqui na nossa cidade de Divinópolis vários sacreamentos irregulares. Quando o proprietário vai lá e traça um sacreamento rural, ele não oferece condições para quem vai comprar ali morar, como água encanada, energia elétrica, rede de esgoto. Mas sabemos que para a zona rural não precisa de ter rede de esgoto. Pode ser feito fossa séptica. Porém, a CEMIG, o Ministério Público, fez com que a CEMIG assinasse um termo de ajustamento de conduta a não ligar energia elétrica nos sacreamentos irregulares, porque ele não observa as normas ambientais. Como não é observado as normas ambientais, o Ministério Público se viu no direito, Ministério Público Ambiental se viu no direito e no dever de fazer com que a CEMIG assinasse um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para não ligar mais energia elétrica nas construções em sacreamentos irregulares. E aí quem está pagando o pato é o cidadão, que quando vai comprar uma chácara ou um lote lá no sacreamento regular, ele não sabe que não poderá receber a energia elétrica. Eu nasci na comunidade rural de Córrego do Paiol, onde a minha família toda ainda reside lá. Tem irmãos que construiu lá e não pode receber a energia elétrica na sua casa. E a comunidade de Córrego do Paiol é uma das mais antigas da nossa cidade. Nasci lá, meu pai nasceu lá, meu pai já tem 70 anos de idade. E o chacreamento existe há muitos e muitos anos. Mas mesmo assim, por causa de novos chacreamentos irregulares que se construíram na nossa cidade, não pode, o cidadão que comprou um lote naquele local, uma chácara, não pode receber energia elétrica. Estamos trabalhando nesse sentido, já levantamos para o prefeito, sentamos com o secretário de meio ambiente, senhor Bezito, para arrumarmos uma solução. O morador que comprou, a pessoa que está morando no chacreamento, não tem culpa se alguém errou. E se alguém não viu aquele erro e passou batido, nós precisamos consertar. Não temos que apoiar degradação ao meio ambiente, mas temos que consertar. Estarei trabalhando, já tem algum tempo que nós estamos trabalhando, elaborando um anteprojeto, porque é de competência do Executivo Municipal, sai da competência do Legislativo, mas estamos elaborando um anteprojeto para solucionar o problema dos chacreamentos irregulares. E dentro desses chacreamentos irregulares, nós já temos mais de 1000 pessoas que aguardam energia elétrica e não podem ligar, mesmo com a energia elétrica passando na porta da sua casa. É o caso desse meu irmão que tem uma construção lá na comunidade Corpo Paiol e que a energia elétrica passa na rua, na frente da casa dele. Mesmo tendo a energia na porta da sua casa, ele não pode usar. Mesmo todo mundo estando ali na comunidade com a energia elétrica ligada dentro da sua casa. Mas nós queremos buscar a legalidade, queremos buscar a regularidade. Não somos e nem queremos ser acima da lei. Não estamos nem acima nem abaixo. Estamos aqui para cumprir os rigores da lei. Por isso, estamos enviando um anteprojeto ao seu prefeito para buscar solucionar esse assunto dos sacramentos regulares. Senhor presidente, ainda vou abordar esse assunto muitas vezes nessa casa até que sejam sanados esses problemas. Quero também, aqui nessa tarde hoje, falar de um outro assunto muito importante. Falar de um processo seletivo que aconteceu na nossa cidade, tem acontecido corriqueiramente, na ausência dos concursos públicos, tem acontecido os tais processos seletivos. Nesse caso que eu estou trazendo aqui hoje, é um processo seletivo para contratação de professores na rede municipal de educação. Eu fui procurado por alguns professores que representam um número de 30 professores, eu fui procurado pela Lucimeire de Faria, pela Karina Patrícia Azevedo, pela Lucimeire Angelina Karina, e elas me trouxeram que por causa de faltas do trabalho no ano de 2015, elas não puderam participar do processo seletivo desse ano. Foram eliminadas porque o processo seletivo, ele consta em algum item, em algum artigo da norma, que se tiver falta não pode participar. Eu fiquei muito encucado com isso e pedi ao procurador dessa casa para averiguar da legalidade da proibição. E recebi um parecer da nossa secretaria, do procurador-geral dessa casa, mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo.
Na qual ele nos informa que, infelizmente, os professores estão pagando por um erro lá do edital do processo seletivo, porque na realidade ele não tem legalidade nenhuma. Na visão do procurador dessa casa, ele não tem legalidade. E no final da conclusão ele diz o seguinte: em nosso entendimento, com a devida vênia, há entendimentos firmados em sentido contrário, entendendo ser ilegal a exigência do item 11.7 do edital número 01/2016, CEMED. Então, na realidade, quero aqui, vou enviar uma cópia para a secretária de Educação, a senhora Vera Prado, e gostaria muito que, diante desse parecer do Procurador-Geral da Câmara Municipal, que ela corrigisse os erros que ora foram cometidos. Porque tem 30 professores que não puderam pegar aulas no município. Eu até entendo que o senhor prefeito tem que se fazer um concurso público para firmar as pernas da Diviprev, do contrário, em pouco prazo, a previdência dos servidores dessa cidade vai quebrar. Mas enquanto se usar o processo seletivo, que faça esse processo dentro da legalidade, estão cumprindo uma norma do governo passado que, pela norma que o procurador nos informa, que é ilegal e que não pode continuar sendo executado dessa maneira. Então, estarei enviando uma cópia do estudo feito aqui pelo nosso procurador, a senhora secretária, e espero que ela tome as providências cabíveis a não prejudicar trabalhadores dessa cidade. Principalmente trabalhadores, no caso das pessoas que já trabalharam 5, 10, 15 anos na prefeitura. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço o pronunciamento do nobre Edil e repasso os trabalhos da mesa ao presidente.
Passamos a palavra agora ao próximo vereador, José Luiz da Farmácia.
Presidente Adair Otaviano, boa tarde a todos os colegas vereadores, ao público que nos assiste, auditório presente, sejam bem-vindos. Amanhã estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher. Mas esse dia, ele necessita ser comemorado todos os dias. A mulher não deve ser lembrada só em um dia de forma especial. Quero, junto com vocês, com o público que nos assiste, fazer uma pequena reflexão, uma mensagem do Dia Internacional da Mulher. Mulher, uma palavra de tantos significados, considerada por muitos como sexo frágil, mas de frágil não tem nada. Mulher é guerreira, decidida, sensível e, ao mesmo tempo, uma fera para defender as pessoas que ama. Corre atrás dos seus objetivos e faz o possível e o impossível para alcançá-los. Sempre determinada, com um sorriso no rosto, alegra a todos. Mulher é um ser esplêndido, tem um brilho único e é capaz de cativar todos ao seu redor. Mulheres deveriam ser lembradas, amadas e admiradas todos os dias. Vocês, mulheres, são importantes todos os dias. És a beleza do nosso mundo. Feliz Dia Internacional da Mulher. Na pessoa da nossa colega, amiga, vereadora Janete Aparecida, não está presente, mas estamos fazendo essa homenagem. Gostaria de cumprimentar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. E também aproveito a oportunidade para parabenizar os demais membros da Comissão de Educação, Cultura e Lazer, ao presidente Jair Otaviano e ao Instituto Atiaia pela iniciativa de fazer o lançamento do Memorial das Mulheres Vereadoras de Divinópolis em comemoração aos 80 anos da primeira mulher eleita no Brasil. Também, em especial, quero parabenizar a minha esposa, a minha filha Carolina, a maior professora da minha vida, que irá comemorar agora dia 14, 39 anos de experiência com o autismo. Também a minha filha Virgínia, minha nora Ana e neta Carolina. Na pessoa da minha assessora Lília, quero cumprimentar a todas as servidoras dessa casa. Amanhã estarei trazendo aqui uma jovem de 94 anos. Não é tão diferente da pessoa que, quando tive na primeira fala no rádio, levei também uma jovem de 96 anos, que mora na rua Tuiuti, Dona Lourdes, Lúcida, né, no programa do Silvio Santos. Então, para mim é uma alegria compartilhar com essas mulheres que têm, né, um passado, que estão presentes, que são lúcidas, que estão convivendo. A pessoa que trarei aqui amanhã, ela chama-se Altiva Francisca Rosalina, mora no bairro São José, foi o braço direito da dona Maria Posidônia, lá do asilo, aqui auxilia na igreja de São José, como servidora da igreja, zeladora da igreja, há quase 50 anos. Então tem uma vida cristã, tem uma vida comunitária, e é o que a gente realmente vê na, né, nas mulheres. Não poderia também deixar de comentar a Marcela, a tribuna, pela sua coragem, determinação, e que continue fazendo, né, o papel da mulher na comunidade. Outros assuntos teria para falar hoje, mas em especial a minha emoção hoje é pela mulher mesmo. Meu obrigado, uma boa tarde a todos.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador José Luiz e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado. Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net. Quero que dar meu abraço a todas as mulheres de Divinópolis do Brasil, em especial a minha esposa, minha mãe e minha filhinha Laysa, que eu tanto amo. Falar, Marcela, que aceito suas críticas com a maior humildade, sabe? Eu estou aqui para aprender e cada dia que passa eu aprendo mais. E a minha intenção quando eu faço isso, tudo por trás tem protocolo, tem ofício, tem requerimento, mas infelizmente nem resposta dão para a gente. Então, com a força de amar a cidade, de querer ajudar, a gente pega e sai e tenta fazer o melhor. E eu sempre estou aqui, todos os dias, quem quer me acompanha sabe que eu chego aqui todo dia, estou aqui de segunda a sexta trabalhando e sábado e domingo. Tem muita gente que veio aí, ó, sábado de tarde, sábado à noite, domingo de manhã, no carnaval eu estava trabalhando, então eu estou aqui, mas estou na rua também. Mas pode ter certeza que eu vou escutar com o maior carinho, como escutei, e vou tentar melhorar. Espero que o prefeito, então, me escute os meus pedidos, que não é para mim, pelo contrário, é para a população, que não dê as costas para mim, que está dando as costas para a população. Mas pode ter certeza, eu te conheci na campanha, a gente já fez até uma amizade, pode ter certeza que eu estou aqui de peito aberto, coração aberto para escutar e escutar com muita humildade e tentar melhorar, tá bom? Seguinte, eu vou falar aqui sobre esse problema que deu aí da PM com o governador, né, esse problema que deu. Eu tenho toda a humildade de chegar aqui agora aqui. Eu não vou mudar minha opinião, porque eu acho que quem estava lá como Sargento El, que é um dos meus melhores amigos que eu tenho aqui dentro aqui, ele sabe o tanto que eu falo bem da polícia, todos os meus pronunciamentos, eu só falo bem da polícia, que me representa, sabe, eu tenho maior orgulho dos policiais, só que eu acho que eu não faltei com respeito, nem com a PM e nem com o governador. Mas se a PM se sentiu constrangida com o que eu fiz, eu estou aqui de coração aberto, com maior humildade, para pedir perdão pela polícia militar, que tanto me honra, que tanto me representa. Mas, infelizmente, o governador não me representa. Sabe, tem muita gente querendo dividir, falar para mim que eu falei isso porque eu sou PSDB. Eu não sou PSDB, eu acho que a Anastasia é da mesma farinha, do mesmo saco do Pimentel. Eu não sou PSDB, eu não sou PT. O meu partido, que eu sou obrigado a estar aqui, chama PPS. Mas meu partido de coração e de alma chama Divinópolis e Brasil. Eu não estou nem aí para partido. Eu até acho que a nossa estado chegou no fundo do poço, tem parcela de culpa da Anastasia, como tem do Pimentel. Sabe, eu acho que tem muita gente falando assim, Cleitinho, mas você não pode criticar. Se criticar, como é que o Pimentel vai trazer recurso para cá? Ele tem a obrigação de trazer recurso para Divinópolis e toda Minas Gerais. Ele é pago, ele é representante para isso. Eu estou aqui para você que está me assistindo aqui na televisão, que me critica. Se você vir pedir um favor para mim, fazer um pedido para mim, eu tenho que te representar o turno que você merece. Eu não tenho que representar só quem gosta de mim, não. Eu tenho que representar até quem não gosta de mim. Eu tenho que representar toda a minha cidade. Eu já falei que eu não sou político de região, eu sou político de toda a minha cidade. Então não vem com essa que o Pimentel vai ficar com raiva porque eu critiquei ele, não. Porque se está errado, como a Marcela me criticou aqui, eu tenho que abaixar a cabeça e melhorar. Então não vem com essa que o Pimentel não vai trazer as coisas para a gente, não. Porque tem que trazer. Como domingo, os líderes do partido PMDB, do governo, o Adailton Aviano, o Edson, o Delano, estavam com ele, eu tenho certeza que deve ter pedido para arrumar a trincheira do Caraí, deve ter pedido alguma coisa para melhorar, para acabar com essa polêmica do hospital regional e inaugurar o hospital regional. Então, tenho certeza que o governador vai estar olhando com carinho para cá. Você está entendendo? Então, eu, sinceramente, não me sinto culpado por ter falado aquilo. Falei que a culpa é dele, a culpa é dele. A culpa é de todos os políticos que acabaram com o país, como ele acabou. Entendeu? Então, tipo assim, eu não tô com a consciência pesada por ter falado que a culpa é dele. Eu acho que a população paga seu imposto rigorosamente em dia, para que nós aqui, polícia como ele, saber administrar o dinheiro. Infelizmente, eles não estão sabendo administrar o dinheiro aqui de Minas Gerais. Se daqui 4 anos a cidade estiver pior, a culpa é do Galileu e dos vereadores, que inclusive é a minha. Então, se vir criticar depois, eu tenho que abaixar a cabeça e pedir desculpas. Então, o governador Pimentel, você não me representa, mas a Polícia Militar, eu quero bater palma para ela, porque ela me representa. E estou aqui para pedir perdão para a Polícia Militar. Agora, quem me colocou aqui foi o povo. Então, não vem querer me derrubar, querer me calar, que eu não vou calar, não. Se o povo não quiser mais meu serviço, o povo tira. O povo me colocou, quem vai me tirar é o povo. Não é picuinha que vai me tirar daqui, não. Porque aqui, se quiser mandar comissão de ética para mim, manda o Ministério Público, manda vir a Polícia Federal, que eu tenho certeza que eu não tenho rapreço com nada.
Então traga o que quiser trazer para mim aqui, que eu não tenho rabo preso com nada. Eu estou aqui de alma limpa, de coração aberto. Eu estou aqui, ó. Ontem tive a péssima notícia que, como vereador, semana passada, acho que até saiu daqui já o Rinaldo, a menininha Camille, precisando de um leite que custa R$1.200. É, já desde outubro, não quer falar aqui que é da gestão do Galileu não, que já vem da gestão do Vladimir, não estava trazendo o leite para ela, infelizmente hoje ela faleceu, entendeu? Então tipo assim, eu estou aqui de coração partido, até liguei para a Janete ontem, que é uma das pessoas que eu mais converso aqui, e eu como vereador não consegui fazer nada para ela. Eu como vereador não posso pagar R$1.200 para ela, porque é culpa de voto. Aí agora, infelizmente, eu como vereador estou com vergonha de mim, porque ela faleceu e ninguém pode fazer nada para ela. Aí eu falo que é culpa do governador, eu sou canalha. Canalha é quem faz isso com o povo, não é eu não, você está entendendo? Então eu estou aqui, ó, sabe, para falar para a família da Camille, meus pesos, eu estou com o coração partido, estou triste demais na conta, sabe? E pedir perdão por não ter essa semana, não ter conseguido isso com vocês, porque todo mundo que me chama no meu WhatsApp, no meu Facebook, eu tento atender todo mundo. Infelizmente, não foi falta de tentar, eu tentei resolver esse problema e não consegui. E hoje a Camila faleceu. Eu estou extremamente triste com isso. E o que eu puder fazer para a família dela agora, pode ter certeza que eu estou aqui de coração aberto e vou tentar fazer de tudo. É, quero falar também, dar parabéns. Sobre, eu estou sempre falando da Lagoa de Cidil e até com o Edson, que briga muito pelo Rio, começou semana passada a cuidar do Rio Tapicirica. Espero que quando acabe de terminar o Rio, de cuidar do Rio, passe pela Lagoa de Cidil, não só pela Lagoa de Cidil, o Rio Pará também, que é a entrada de Divinópolis também, precisa de carinho, está cheio de aguapé. Espero que o nosso prefeito de Divinópolis, o Galileu, tome com carinho, tome com cuidado essa demanda aí. Porque aí depois eu vou lá resolver, eu não posso. Quero falar para toda pessoa que me critica, que eu leio a lei orgânica e leio o regimento interno. Eu sei muito bem o que é uma função do vereador aqui, que é fiscalizar e legislar. Qualquer vídeo que eu faço é uma fiscalização. Ou não é a fiscalização? Mostrar o que está errado não é a fiscalização, não? Então mostrar que as patolas que precisam ser arrumadas não é a fiscalização, não? Todo dia tem demanda para mim de patola. E eu falei, tem que arrumar as patolas. Arrumou as patolas? Todo dia chega. O bairro Terra Azul está acabando. Está precisando de patrola, não tem patrola no bairro Terra Azul. Aí, isso não é papel de fiscalizar, não. Então pode ter certeza que tudo que eu faço com vídeo, tem muita gente que critica os vídeos que eu faço, tem ofício, tem requerimento, tem tudo. Isso para mim é uma atuação de vereador que é fiscalizar. E projeto, está cheio de projeto meu, tramitando aqui na Câmara aqui, ó. Basta as comissões aceitar e colocar em prática aqui. Colocar em prática, eu tenho certeza que todo vereador que vai votar. Está cheio de projeto meu tramitando aqui. Hoje mesmo é um projeto meu. Então vem falar que eu não faço projeto. O que mais tem aqui rodando aqui na cama aqui é projeto meu. E vou fazer mais um monte de projeto para apoiar a população. Quanto a população, não precisa vir não, que eu estou fora. Vou continuar falando aqui da Sertari. Hoje foi uma moça lá no meu gabinete, Maria Aparecida, e falou que saiu da Sertari porque não pagava ela. E agora ela está tentando arrumar emprego e tudo quanto é lugar. Ela não arruma porque ela trabalhava na Sertari. Eu já mandei um requerimento para o prefeito, sabendo a situação da Sertari. Porque a Sertari, a desculpa da Sertari, que não paga o funcionário, porque a prefeitura não paga a Sertari. E agora vê se pode uma situação dessa. O gerente da Sertari, gente, ele está lá em Espírito Santo, ele não está aqui não. Que empresa é essa que o gerente está lá em Espírito Santo? O Renato, acho que está ciente da situação também, vai falar na fala aqui. Eu queria que o prefeito me desse uma resposta sobre a Sertari. Porque se não tem dinheiro para contratar uma empresa terceirizada, então tira. A própria prefeitura toma conta. Chega de palhaçada, sabe? Quer falar?
Vereador, uma parte.
Fica à vontade. Até para eu arrumar esse microfone aqui.
Queria dar uma opinião, uma sugestão para o vereador Edson Souza e o Cleitinho, já que falou no problema do Rio, dos Aguapé. Sugestão minha, eu acho que plausível, procurar o juiz da vara de execução criminal, colocar uns 4, 5 barcos ali, colocar esses presos em semiaberto aí, para caçar esses aguapé da cidade aí. Em dois meses resolveria o problema. Uns 5, 6 barquinhos aí, com 2 presos cada um aí, já pagava pelo menos uma prendinha que eles já fizeram contra a sociedade. Só isso aí, pessoal.
Ótima ideia. Até você me deu uma emenda agora na sua ideia. Colocar os presos para capinar as ruas. Já que a Marcela está falando que eu, Zafá, não pode capinar, então pega os presos que são um pouquinho de. Que estão um pouquinho melhor de coração, que tem preso, não pode sair da cadeia, não. Tem preso, tem que ficar lá. O que eu falo? A gente colocou aqui na comissão que eu, o Elton. E o César na Direitos Humanos. Direitos Humanos para quê? Para mim é para quem é humano. Não vem que esse papo de direitos humanos para quem não é humano, não, que para mim, direitos humanos é para quem é humano. Tem negro aí que não é humano, não. Tem negro aí que estava estuprando cachorro aí, que é candidato a vereador, desonrando a classe aí, ó. Você tá entendendo? Aí vai passar a mão na cabeça dele, falando que ele tem problemas mentais. Quer dizer, tem problema mental para ser candidato a vereador, para querer receber o salário de vereador. Mas para... aí para... mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo, mais dois minutos.
Obrigado, senhor presidente. E, infelizmente, esse final de semana, eu e o Renato teve a triste notícia de saber que um candidato a vereador daqui da cidade estava molestando o cachorro, entendeu? Então, que situação que é essa? Aí vem falar para mim que ele tem problemas mentais. Aí o direito humano vai passar a mão na cabeça dele. O direito humano tem que dar tapa na cara dele. O direito humano tem que pôr pé na cadeia e não tirar ele de lá mais. Chega, tinha droga também, né? Além de tudo, é drogado. Aí o direito humano vai passar a mão na cabeça para falar para mim que ele tem problemas mentais. Né? Manda ele dar uma nota de tempo aí, pra ele rasgar, você vai rasgar? Aí ele não rasga, não. Então chega de hipocrisia nesse país aqui. Ladrão, bandido, canalha, cafajeste. Tem que ser preso e não sair mais, não. Entendeu? Chega. Direitos humanos é para quem é humano. Ó, agradeço a fala de hoje, senhor presidente. E nunca vou me calar, viu, gente? Eu tô aqui para representar o povo. O povo me colocou. Se o povo quiser que eu saia, eu saio. Até o povo me tirar, não sai daqui, não. Tamo junto.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Cleitinho. E antes de passar para o próximo vereador inscrito, volta a condução dos trabalhos ao vice-presidente para que eu possa assinar os documentos e dar uma entrevista à TV que está me esperando.
Passa a palavra ao nobre Adil Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, senhora vereadora, demais colegas vereadores, cidadãos presentes em nosso auditório, na pessoa do Zaivone e também do Mário Trator, os dois juntos ali têm história grande demais, viu? São referência dos servidores públicos municipais, tanto contribuíram para a nossa Divinópolis, é incentivo dos novos servidores, sejam sempre bem-vindos à nossa casa. Quero também cumprimentar a você que está em casa, a quem eu peço em respeito, em acatamento. Uma vez mais eu peço licença, peço permissão para entrar no seu lar, na sua casa, na sua empresa, onde quer que você esteja nos assistindo. Também a você que acompanha os nossos trabalhos atentamente pela NET Câmara. A todos o nosso melhor, muito boa tarde. Senhor presidente, inicialmente eu quero me reportar à tribuna, Marcela Natália, já conhecida de Divinópolis, que vem liderando uma causa coletiva, que ela representa centenas de pessoas, dezenas de famílias que estão angustiadas. Não é um aluguel social que vai trazer um certo conforto para essas pessoas naquilo que é incerto, naquilo que é inseguro, naquilo que é imprevisível. Esse aluguel social não é solução, muito pelo contrário, apenas protela uma decisão que já deveria ter sido tomada há tanto tempo. Nós estamos falando de 6 anos de angústia, de sofrimento. As pessoas que foram privadas da sua própria casa, da sua habitação, muito mais do que um CEP, um código de endereçamento postal, a casa é uma referência para a família. E essas dezenas de pessoas tiveram, de forma abrupta, de inopino, as suas casas destruídas, as suas casas foram demolidas, algumas com comprovação técnica realmente necessária por meio da manifestação de engenheiros e da Comissão de Defesa Civil, com participação do Corpo de Bombeiros, outras nem tanto, até uma questão de estética urbana, que o município queria dar uma destinação melhor para uma área nobre da cidade. Mas espera aí, alto lá. Tem que ter o respeito à propriedade. Pode ser humilde, pode ser simples, mas são pessoas que merecem respeito, muito além do que uma proposta de estética urbana, de urbanização, de valorização imobiliária, ao respeito ao ser humano. As pessoas que estão lá historicamente, famílias que ali estão e que se perpetraram ali durante gerações, são décadas. e mais do que décadas, 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos, e mais do que isso, isso não pode ser desconsiderado. Ali tem um valor cultural que tem que ser respeitado. A gente não pode aceitar, de forma passiva, 6 anos de desrespeito, de insensibilidade, numa situação aparentemente simples, mas que se reveste de certa complexidade, porque uma hora fala-se no programa Minha Casa Minha Vida, outra hora fala-se na construção das casas, na modalidade de apartamentos, outra hora fala de outra situação, enfim, há uma situação que parece que não fecha. Será que não são só falácias? Portanto, senhor presidente, eu peço a vossa excelência que faça, minha cara Marcela, a designação da comissão de administração, muito embora o vereador Dr. Delano tenha sugerido a comissão de participação popular, que é tão bem presidida pelo vereador Roger Viegas, que é do PROSCA, do meu partido. Mas eu peço vossa excelência, entendendo que o assunto ele é mais pertinente, é mais voltado, é mais próprio à comissão de administração. Então eu peço vossa excelência que faça a designação ainda hoje dessa comissão de administração, da qual eu sou partícipe, junto com o vereador Edson Souza, que é o nosso presidente da comissão, e tantos outros vereadores que queiram participar. Sugiro até que a comissão de participação popular do vereador Roger Viegas também venha interagir com a gente, para a gente estar, voltar ao Alto São Vicente, olhar nos olhos daqueles moradores, e mais do que isso, trazer de fato solução, trazer de fato os encaminhamentos práticos, verdadeiros, sem enrolação, sem procrastinação, que já ocorre há 6 anos. Então, Marcelo, eu quero me comprometer com vossa senhoria publicamente, no sentido de, enquanto integrante da comissão de administração, que certamente será designada pelo presidente dessa casa, para a gente estar lá em loco, junto com você, junto com os demais moradores, trazer solução. Se for preciso, a gente faz uma comitiva, vai em Brasília, vai em Belo Horizonte, o governo do estado, vamos à prefeitura, vamos onde for preciso. O que nós queremos é uma solução prática, verdadeira, uma solução que a gente não pode mais aceitar. 6 anos já se passaram. Pode contar com o nosso apoio, a nossa participação. Muitas das questões colocadas se resolvem com boa vontade. Um só telefonema, conforme já fizemos, e vossa senhoria também relatou aqui, um telefonema, tem coisas que se resolve com enfrentamento, tem outras coisas que se resolve com diplomacia, com urbanidade, com uma boa conversa. E assim eu quero pautar o nosso trabalho agora com a nossa participação mais diretamente, regimentalmente designado enquanto comissão de administração, para resolver esse problema que tem tirado o sono e tem trazido angústia para você, para sua família e para tantos moradores que nós conhecemos de perto. Pode contar com o nosso apoio e a nossa participação. Muito obrigado pela sua presença e a sua participação aqui em nossa casa, que certamente valoriza a nossa reunião. Senhor presidente, cidadãos de Divinópolis, nós estamos acompanhando com certa expectativa o desdobramento, meu caro Zé Ivone, meu caro Mário Trator, vossas senhorias que também já contribuíram com o Sintran, com o sindicato. Eu acompanho com certa apreensão essa campanha salarial 2017, entendendo de um lado uma situação de calamidade financeira decretada pelo ex-prefeito Vladimir Faria Azevedo, mas que perdura até hoje, até já está acabando, né? O prazo da calamidade financeira já está acabando. Não sei se o prefeito Galileu vai querer renovar essa calamidade financeira. E de outro lado, nós entendemos, meu caro vereador Edson Souza, vossa excelência que me ouve com atenção, vossa excelência que é o líder do senhor prefeito e certamente tem interesse nesse assunto, por isso me ouve com tanta atenção, meu caro vereador Edson, líder do prefeito, meu caro prefeito Galileu. Os servidores públicos municipais são aqueles que movem essa cidade. As críticas são feitas aos gestores, aos administradores, mas os servidores públicos, de forma altiva, de forma honrada, têm carregado essa cidade com todos os seus desmandos, com todos os desvios de função, com todas as situações administrativas determinadas por pessoas que estão na gestão, que estão na gerência, que estão na administração, muitas vezes sem capacitação para lá estar. Mas os servidores de carreira, esses abnegados, bravos, esses que estão sob o sol, sob a chuva, esses que estão nas ruas todos os dias, nas obras, os canteiros de obra,
esses que sofrem por não terem equipamento devido, esses que sofrem porque não têm veículos. Estive lá no pátio da prefeitura e aguardo a manifestação da prefeitura a respeito do meu requerimento de informações sobre aquele cemitério que é de máquinas e veículos abandonados, uma afronta ao princípio constitucional da eficiência. Aquilo é dinheiro público, é o desrespeito ao erário. Carros, máquinas, veículos abandonados, sucateados no pátio da prefeitura, um verdadeiro cemitério, meu caro vereador Negro do Buriti. Então eu aguardo a resposta da prefeitura para os nossos procedimentos. Mas eu digo que os servidores, com toda essa desmotivação, muitas vezes sem reconhecimento, sem a devida valorização, estão agora ansiosos, aguardando uma manifestação do senhor prefeito Galileu Teixeira Machado com relação às propostas apresentadas na campanha salarial 2017. Basicamente, são 5 pontos principais que eu vou elencar. Uma reposição salarial de 12%, referente aos exercícios de 2015 e 2016. Eu estou falando de reposição salarial. Não estou falando de ganho real, de aumento de salário. Eu estou falando de repor as perdas que foram acumuladas nos exercícios de 2015 e 2016. Portanto, o primeiro ponto, reposição salarial da ordem de 12%. Pede também, como proposta da campanha salarial 2017, reajuste do vale alimentação de 8 para 20 reais. Gente, 8 reais de vale alimentação é um pastel, né? É uma coxinha e um refrigerante, um suco, né? Isso é brincadeira. Então, 8... Veja, senhor presidente.
Concedido.
De 8 para 20 reais, um acréscimo, o reajuste do vale alimentação para os nossos servidores públicos municipais. O terceiro ponto é a realização do concurso público com contratação, com nomeação e pós imediata. Esta é a melhor forma do preenchimento dos cargos, por meio da igualdade, da participação igualitária para todos. Concurso público também é o terceiro ponto da pauta de reivindicações dos servidores públicos municipais. O quarto ponto seria a rescisão do contrato de terceirização dos serviços de cantina e limpeza das escolas públicas municipais. Hoje, esse serviço prestado, meu caro vereador Ademir, pela empresa Sertari, que realmente tem muita reclamação. No meu gabinete, tem muitas pessoas que nos procuraram. Em alguns casos, vamos ajuizar com reclamatória trabalhista, se for o caso, uma ação coletiva, mas há muitos casos pontuais que, de fato, merecem atenção do governo e também da Sertari, porque aí há uma responsabilidade solidária em algumas situações que estamos apurando. Portanto, pede-se a rescisão desse malfadado contrato de terceirização com a Sertari, que presta serviço de limpeza e cantina das escolas municipais. E também a rescisão do contrato de terceirização dos serviços da UPA, hoje prestados pela Fundação Santa Casa de Formiga, que também é outra aberração. Esses pontos vamos debater e vamos apresentar. Senhor presidente, nesses segundos finais que me restam, eu reafirmo a realização da audiência pública que vai se dar nessa casa no dia 14 de março. Vamos discutir a questão do transporte coletivo, a retirada dos trocadores dos ônibus. Não aceitamos, não concordamos e vamos brigar para que os trocadores voltem. Muito obrigado, um grande abraço, boa tarde a todos.
Parabenizo e agradeço a fala do nobre edil Marcos Vinícius e passo a palavra para o edil César Tarzan.
Senhor presidente, questão de ordem, antes da fala do nobre vereador César Tarzan, eu peço a vossa excelência, nos termos regimentais, permissão para deixar o plenário por alguns minutos, haja visto que tem audiência agora designada para as 16h30, mas eu volto imediatamente para poder votar os projetos de hoje. Muito obrigado a vossa excelência e o vereador Sérgio Atazan.
Solicitação concedida.
Tá ok, Marcos. Senhor presidente, colegas vereadores, servidores desta casa, toda a população de Divinópolis que assiste a essa reunião, uma boa tarde a todos. Queria dar início à minha fala
prestando uma homenagem a todas as mulheres. As mulheres não são todas iguais, todas são diferentes, mas todas têm em comum o tamanho do coração. Todas são bondosas, carregam um carinho no olhar e uma força angelical nos gestos. Todas são batalhadoras, umas mais guerreiras que as outras, mas todas com o mesmo valor. As mulheres são a beleza do mundo. Elas tornam a vida de qualquer pessoa em paraísos repletos de amor e paixão. As mulheres merecem ser felizes, sorrir e receber o amor de todo mundo. Obrigado, mulheres, por serem tão especiais. Aproveito a oportunidade para mandar um abraço fraterno à minha mãe e à minha irmã, Valquíria, que deu à luz ao meu sobrinho e afilhado, Heitor. Deu à luz ontem, gente, estou muito feliz. Com a graça de Deus, nasceu com muita saúde. Graças a Deus. Senhor presidente, quero trazer aqui nessa fala de hoje um agradecimento, porque através das redes sociais, uma amiga da rede social fez uma denúncia mostrando a situação que se encontrava um córrego na travessia Lago Azul, que faz divisa do bairro Interlagos com Nossa Senhora das Graças, e ela registrou algumas fotos mostrando a indignação e a precariedade que encontrava aquele córrego e a rua ao lado. Então, hoje, eu tive presente lá e a limpeza está sendo feita. O pessoal da equipe do Gerson, lá do pátio da prefeitura, e do Zé Maria, estão fazendo a limpeza lá. Então, é um registro que as pessoas das redes sociais, participando ativamente do nosso mandato, via rede social, telefone, no gabinete, eu acho isso muito importante. Vocês estão de parabéns em estar participando de alguma forma. Então fica aqui meu agradecimento. A limpeza é uma coisa que precisava com muita urgência, mas ali o que eu pude ver, que a maioria das casas ao redor daquele córrego, os esgotos caem direto naquele córrego. É uma situação que nós vamos notificar para que seja, para que a fiscalização veja de perto o que acontece ali na realidade. Então, mais uma vez, muito obrigado por participar de alguma forma do nosso mandato. Senhor presidente, quero registrar aqui também, hoje, não vou falar pela manhã, mas sim nessa madrugada, estive presente para ver de perto o sofrimento dos usuários dos postos de saúde. Por volta de 5 e meia da manhã, eu estive no CSU, Centro Social Urbano, no Interlagos, e no momento que eu cheguei, tinha 22 pessoas aguardando do lado de fora, na fila, na esperança de pegar uma ficha. E o portão foi aberto 6 e meia da manhã, as pessoas desceram para a porta do posto de saúde, ficaram ali em pé. O posto de saúde em si não oferece nenhum comodismo para os usuários que estão ali. Então ficavam, primeiro, como relato de alguns dos primeiros que chegaram, foi em torno de 3 e meia da manhã para pegar uma ficha. Ficaram de 3 e meia até 6 e meia, desceram e... No âmbito do CSU também não tinha estrutura nenhuma, ficavam em pé, um banheiro muito precário dentro da unidade. E às 7 horas foram distribuídas 10 fichas para consulta e 5 retorno. A maioria das pessoas que estavam ali foram embora sem conseguir a ficha. Vi com bastante atenção a fala do meu amigo Delano,
a demanda lá do posto de saúde do Bom Pastor, que é por agendamento e que as pessoas não vão por, depois que agendou, né? Então, nós temos que sentar, temos que discutir, porque eu acho que dessa forma das pessoas ir esse horário é desumano, é incorreto, e eu fiquei muito triste de ver aquelas pessoas naquela situação, porque eu acredito que nós podemos estudar uma forma, né? Hoje eu não tenho aqui a solução, mas quero convidar os usuários para participar da reunião do Conselho Local, que vai ser na segunda-feira, e às 19 horas. Até convido o meu amigo, nobre companheiro Zé Luiz da Farmácia, que já garantiu que vai estar presente, eu agradeço pela força, e lá a gente levar ideias e buscar uma forma de acabar com isso, de levar mais levar assim para as pessoas um jeito melhor para elas pegarem essa ficha. Falando de saúde, eu não poderia deixar de falar e parabenizar o meu pai, Zé Tarzan, que é motorista da ambulância, atualmente trabalha na UPA, deixar um grande abraço para ele aqui também. E essas eram minhas falas nessa tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Agradeço o pronunciamento do nobre Edil César Tarzan e passo a palavra para a elegantíssima vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o vereador, ex-presidente em exercício, vereador Josafá Anderson. Cumprimentar aqui também a imprensa presente, todos os nossos telespectadores que estão nos assistindo através da TV Câmara, TV Net e todos os servidores dessa casa. O nosso muito boa tarde a todos. Gostaria, primeiramente, de dar os parabéns a Marcela, moradora lá do Alto São Vicente. Marcela eu conheço desde pequenininha, desde que nasceu, filha da Camila. Camila era uma pessoa especial para nós lá no bairro, que sempre me tratou muito bem, como se fosse uma filha já falecida, Camila. A ela todo o nosso respeito. Gostaria de dizer a você, Marcela, que nós protocolamos nessa casa um pedido de comissão especial para investigação do caso do PAC, não só do Alto São Vicente, mas do PAC no geral, que foi acatado, e o presidente dessa casa, Daíra Otaviano, me deu, juntamente com meu amigo Josafá e Ademir, a responsabilidade de estar investigando a situação do PAC do Alto São Vicente e todo o PAC de Divinópolis. Por isso, vocês que estão em casa podem contar com o nosso empenho, pois desde já pedimos todos os documentos relativos a esse processo e já algumas coisas, principalmente relacionadas ao Alto São Vicente, já chegou em nossas mãos. Estaremos nos reunindo nesses próximos dias para dar o andamento devido. Eu não quero falar aqui hoje sobre o Alto São Vicente, porque além de me emocionar, eu só volto a falar sobre isso quando eu tiver realmente aspectos jurídicos e realmente coisas que vão trazer um acalento para esse cidadão que tanto sofre. Gostaria de falar hoje de um assunto que é extremamente prazeroso para nós. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Ser mulher é motivo de orgulho. Bem-aventurada a mulher que dia após dia, com pequenos gestos, com palavras e atenções que nascem em seu coração, traçam esperanças para a humanidade. Falar do Dia Internacional da Mulher é falar de lutas, de bravura, de diferentes papéis daquela que é motivo de orgulho. Mães, esposas, filhas, avós, profissionais de diversas áreas, Temos mulheres hoje que dirigem carretas, outras que pilotam avião. Temos a mulher que continua varrendo sua casa, sua porta, e ao mesmo tempo dá conta de balançar o seu filho. Nós somos versáteis, sim. Trabalho quase 16 horas por dia. E quando chego em casa, tenho orgulho de ter os meus meninos, Leonardo, Otávio e Guilherme, que me abrem um sorriso e me faz ver que o dia valeu a pena. Acontecem coisas tristes realmente na nossa vida de mulher. Ontem, quando o vereador Cleitinho me ligou à noite realmente chorando pelo fato da Camila, sei que você, vereador, está passando por outra situação que muitas pessoas em casa não sabem que nos acontece. Junta você a minha dor, pois eu também já perdi um filho e eu sei da perda do seu filho. Meu sincero sentimento a você e sua esposa. Quero voltar aqui falando dessas mulheres maravilhosas, dizendo o seguinte: nós mulheres, nós não somos melhores que ninguém, e muito menos somos piores do que ninguém. Nós não queremos estar na sua frente, não, homem. Nós queremos estar ao seu lado. Nós só queremos igualdade. E é isso que nós viemos pedir a vocês, que nos dê o direito de ser simplesmente iguais, porque mulheres, todas nós já somos. Obrigada pela referência dos meus amigos vereadores, obrigada pelo carinho de vocês em casa, principalmente na internet. E eu quero dizer a vocês o seguinte: contem com esta mulher para representar todos vocês, cidadãos divinopolitanos. Quero também fazer um convite a todos vocês que se encontram em casa. Amanhã nós iniciaremos um memorial das mulheres vereadoras de Divinópolis. A abertura será aqui às 15 horas. Nós idealizamos esse evento junto com Sandra Guimarães. Para mim, foi um grande prazer tê-la ao meu lado e com a participação de Marli Rodrigues. Este memorial vem resgatar uma história cultural para identificar mulheres que tiveram um papel de destaque em diversas atividades e desenvolvidas em Divinópolis. Ele vem homenagear as quatro mulheres que já foram eleitas para esse pleito e já ocuparam esta casa. Nós queremos ressaltar aqui a importância da Ivone Guimarães, eleita em 1976. Para quem não sabe, Ivone conseguiu algo fantástico. Ela foi a mulher que teve a maior votação de todos os tempos, pois ela representou 2,35% dos votos válidos em 1976. Isso foi fantástico, gente. Vocês que já disputaram, meus amigos, sabem o quanto é difícil uma disputa eleitoral. Imagine em 1976 uma mulher com esse feito. Ivone Guimarães, a você meu respeito, meus parabéns. Você é essa advogada brilhante que por onde passou conseguiu deixar sua marca. Quero também lembrar aqui da nossa vereadora, do Maria das Dores Manuela Dorzinha, mulher fantástica, eleita por 3 mandatos. Essa mulher que já ocupou essa cadeira teve a responsabilidade de ser secretária na criação da lei orgânica. Para você de casa, aquelas pessoas que não sabem o que é a lei orgânica municipal, a nossa Constituição Municipal, o que nos rege a lei maior. Quero também aqui deixar a esta mulher os meus parabéns e com certeza conto com você nesse mandato participativo. Não posso deixar aqui também de falar de Eliana Piola, mulher conhecida nacionalmente por suas lutas em defesa da mulher. Uma das que conseguiu trazer para Divinópolis a Delegacia da Mulher. Luta cotidianamente pelos nossos direitos. Eliana, essa mulher fantástica, para quem não sabe, foi relatora da Lei Orgânica Municipal. Mandato técnico, batalhadora, conseguiu fazer com que nós tivéssemos essa lei que é a sustentação do nosso município em 1989. Também quero deixar aqui meus parabéns a esta médica guerreira que brilhantemente esteve nesta casa antecipando a minha pessoa, doutora Heloísa Ferri. a senhora meu respeito. Você que luta cotidianamente contra o câncer de mama. Essa doença que arrasa e tira de várias famílias nossas mães e nossas mulheres. Você que teve um mandato crítico e independente, lutou contra todo tipo de privilégio. Quero aqui deixar a vocês quatro, o meu respeito, a minha admiração, e peço a Deus que me dê minutos da sabedoria que vocês tiveram para gerir o seu mandato. Eu humildemente me coloco aqui para ouvir o conselho de cada uma. Sei que o meu mandato tem que ser um mandato íntegro, ímpar, moral, porque represento e dou continuidade ao trabalho de vocês. Gostaria muito de deixar aqui o meu registro à mulher que será homenageada hoje à noite, Sandra Guimarães. A você pode ter certeza todo o meu respeito e admiração. Muitas pessoas me questionaram por que Sandra Guimarães. A minha homenagem não é uma homenagem política, não é uma homenagem que está atrás de voto, é uma homenagem de reconhecimento por trabalho prestado, E foi isso que você fez por Divinópolis, é isso que você faz na educação, é isso que você faz como mulher, como mãe, como cidadã. A você, Sandra, todo o meu respeito, e a vocês, mulheres que estão nos assistindo, podem ter certeza. Existe um dia mais bonito, sim, mas é o dia que você levanta e sorri, veste a sua roupa e sai para levar o seu nome e fazer a diferença nas ruas do nosso Brasil. Muito boa tarde.
Parabenizo o pronunciamento da nova edil Janete Aparecida e passo a palavra ao edil Nonato.
Senhor Presidente, em exercício, Josafá, vereadora Janete, na qual cumprimento todos os demais vereadores, você que nos assiste pela TV Câmara, Câmara Net, e o público que se encontra aqui no plenário, boa tarde. Senhor Presidente, como foi falado e bendita a função do vereador é fiscalizar não somente o urbano, mas também as comunidades rurais. Na última quinta-feira, fomos convidados a estar na comunidade Lava Pés, eu e o nobre vereador Sargento Elton, que após a reunião desta casa, nós fomos àquela comunidade para ouvir as demandas, ouvir o povo, que é de suma importância. O povo que uma vez sabe o que precisa, as necessidades da comunidade, e lá nós estávamos a escutar com muita atenção, onde estava também presente a patrulha rural, a qual o povo daquela comunidade, Lava Pés e demais comunidades vizinhas, tem contado com o apoio, tem contado com a cooperação da patrulha rural. E ouvindo a comunidade, vereador José Luiz da Farmácia me escuta atentamente, o povo estava temeroso porque, uma vez que uma rádio patrulha é pouco, pelo tamanho da região, porque ali engloba também Cachoeirinha, engloba também tantas outras comunidades, está bem vizinhas ali, e uma é pouco. E aquela comunidade solicitou de nós, vereadores, qual estava presente na reunião, para que pedisse o comando, né, para que enviasse até mais uma viatura. E aí, por surpresa, Sargento Elton, vereador que me escuta, que no outro dia eu recebi uma ligação dizendo que ia tirar até mesmo a que estava lá, infelizmente. Então eu peço encarecidamente ao capitão Robson da 139ª Companhia que deixa, não somente deixa aquela viatura a qual tem ajudado aquela comunidade, como diz o artigo 144, que segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Então eu peço encarecidamente, nós vamos estar enviando um documento ao comandante, Sargento Elton, que vai embasar também junto comigo, um homem que entende de segurança, uma vez também militar, e pedir que deixe lá aquela viatura, e que não somente deixe aquela viatura, mas que precisa demais, porque se hoje a comunidade e as comunidades estão vivendo em paz,
entre aspas, porque a violência, não obstante só na cidade, nos grandes centros urbanos, também migrou para as comunidades rurais. Eu peço que deixe aquela e também que possa até mandar outra para dar apoio àquela comunidade que tanto precisa de segurança pública. Ou seja, o cidadão que levanta cedo para tirar o seu leite, o cidadão cedo que faz ali a sua agricultura, precisando também de segurança, infelizmente. Então, fica registrado aqui, vamos estar encaminhando o documento, amanhã estarei participando, acredito que o vereador também vai estar junto, e vamos estar entregando um documento em mãos ao comando, para que possa refletir, para que possa analisar com carinho a situação daquela comunidade do Lava Pés e toda a comunidade ali vizinha que precisa da segurança pública também. E ouvindo também a comunidade, como já foi falado a respeito do PSS, né, o doutor Delano falou que também é um assunto, que presidente da Comissão de Saúde, vereador Ademir, também puder nos ajudar, o vereador Renato também que me escuta atentamente, puder ajudar aquela comunidade, uma vez que está distante dos centros urbanos, mas que precisa do nosso apoio. E aquelas comunidades fazem parte da nossa querida cidade de Divinópolis e estamos atentos a todas as reivindicações daquela comunidade. E por último também, senhor presidente, aquela comunidade trouxe a nós uma reclamação a respeito da linha de ônibus, uma vez que não tem horário certo. Querido Caboge, vereador, que é da sua região direta, o ônibus uma vez passa mais tarde, passa mais cedo, não tem um horário fixo, nós vamos estar pedindo também, encaminhando um documento ao proprietário daquela linha, para que possa passar, inclusive, os horários para aquela comunidade. Porque nem todos têm carro, nem todos têm moto, nego Buriti, que me escuta. Ou seja, dependendo do ônibus, não sabe a hora certa, muitos chegam nos empregos atrasados, muitos de lá trabalham aqui também na cidade, e não tem horário certo para passar o ônibus. Então, nós vamos reivindicar também ao proprietário daquela linha, para que possa mandar um horário para a comunidade, para que eles saibam o horário que o ônibus passa. E ali não venha ter problema. Senhor presidente, como eu marquei uma agenda com o Fabiano, que usou a tribuna há pouco tempo, lá do bairro Maria Helena, a respeito daquele córrego, eu falei a ele que estaria usando a palavra aqui hoje para que possamos encaminhar para o prefeito. Eu tenho certeza que o prefeito ele vai olhar com carinho a respeito daquela ponte, daquela rua. Por quê? Porque o prefeito já esteve lá. O nosso prefeito é aquele que vai para o campo. Às vezes a gente escuta muita coisa, ah, o prefeito não faz isso, não faz aquilo. Primeiramente é dever de secretários ir para o campo. Mas se eles não vão, o vereador vai. E graças a Deus, essa Câmara tem ido em muitos lugares aonde a população, aonde o cidadão divinopolitano, aonde os nossos munícipes, há muitos anos não via uma autoridade, não via, ou seja, um secretário ou um vereador indo até a própria comunidade. E o bom que eu tenho percebido é a unidade, porque não está indo um, sempre vai dois ou mais, nego Buriti. Sempre vai dois ou mais. E isso soma força. Isso quer mostrar que o parlamento ele pode ser mudado se a gente quiser realmente que seja mudado. Né? Deixar o egoísmo de lado, deixar o orgulho de lado e ir para a luta, na certeza que estamos fazendo para o nosso povo. Fica registrado aqui, Fabiano, e já vou estar encaminhando um documento ao prefeito, que já sabe do problema aí da rua Santa Helena, no bairro Maria Helena. Uma vez que eles disseram, nós estamos abandonados, não está abandonado. Pode ter certeza disso. E você, morador, que aí no seu bairro precisa de alguma demanda, há muitos anos não vai o vereador, não vai nenhum secretário, procura a Câmara. Procura a Casa do Povo, e sem demagogia. Procura a Casa do Povo e traz as suas reivindicações, que eu tenho certeza que a gente vai estar procurando fazer e dar o nosso melhor. Como também eu tive a oportunidade de estar lá no PSF Vale do Sol, conhecendo um pouco a realidade dos nossos PSF, que são precários. Os médicos, os enfermeiros, os dentistas, eles trabalham e a gente percebe que é por amor, porque recurso mesmo não tem. Não tem nenhum recurso. Estão trabalhando com aquilo que tem e principalmente a boa vontade. Então fica aqui registrado ao PSF Vale do Sol, onde eu estive ontem, tive a oportunidade de conhecer lá o médico, as enfermeiras, dentista, minha amiga Márcia, que breve vai ser homenageada nessa casa, e dizer, pode contar com a gente. Pode contar com a gente. O que a gente puder fazer para que o nosso povo seja respeitado, para que o nosso povo seja bem atendido, pode procurar esta casa. E por final, senhor presidente, eu não posso deixar de homenagear aqui por ser amanhã o Dia Internacional da Mulher, na pessoa da vereadora Janete, que me escuta atentamente, homenagear aqui todas as mulheres do nosso Brasil, as guerreiras. Eu não quero multiplicar palavras aqui desnecessariamente, mas eu quero aqui agradecer de modo muito especial a minha mãe. Minha mãe, pessoa humilde, simples, mas que nunca perdeu a fé, nos ensinou desde pequena a honestidade e respeitar as pessoas. E aqui vai meu abraço, meu carinho aos amores do meu coração, que é a minha esposa Josiana, a minha filha Sara e a minha filha também Mariana. E aqui eu quero deixar registrado o Dia Internacional da Mulher. E como hoje nesta casa vamos estar homenageando a mulher cidadã, eu quero falar um pouco do currículo dela, uma pessoa também muito batalhadora. Ela se chama Ana Flávia de Melo. Ela é filha do mecânico Adir Vaz de Melo e da dona de casa, Antônia Helena Vaz de Melo. A pessoa, Sargento Elton, a qual vou estar homenageando aqui nesta noite, ela é casada com Jordano Rodrigues dos Santos e mãe do pequeno Gabriel, de apenas 5 anos. Ela é formada em Ciências Contábeis pela FACED no ano de 99 e pós-graduada também pela FACED em Gestão e Controladoria. Também cursou licenciatura em Matemática em Belo Horizonte pela Ultramig. Trabalhou até chegar na faculdade como diarista, costureira, vendedora de tecidos. Aqui eu abro um parênteses porque nós trabalhamos juntos há tantos anos. Sei que é uma pessoa batalhadora e também ela é professora de aula particular. Ingressou nos Correios em 96 através do concurso público para carteiro, onde trabalhou durante 3 anos na atividade de distribuição externa, principalmente nos bairros Danilo Passos, Icaraí, São Luís, Del Rey, Primavera e outros. Através do processo seletivo interno, passou a exercer a função de supervisora de atividades operacionais em Divinópolis em meados do ano 2000. Mas essa pessoa batalhadora, em 2014, ela assumiu a coordenação das atividades operacionais da cidade de Divinópolis e região, coordenando a operação de distribuição e logística em 56 cidades da região de Divinópolis. Mais 2 minutos, senhor presidente, para concluir.
Concedo.
Então, senhor presidente, essa pessoa, que é uma mulher batalhadora, aqui vai a minha homenagem para ela também, de modo muito particular, e dizer a ela que eu me sinto até inclusive honrado, uma pessoa que eu vi crescer na sua profissão, uma pessoa que nós trabalhamos juntos, de vendedores, e que hoje ela atingiu hoje um posto alto no Correios da nossa cidade de Divinópolis e responsável por mais 56 cidades. Então é essa pessoa que eu estou homenageando nessa noite e dizer assim que estou muito feliz por ter reencontrado uma amizade sincera, pura e verdadeira e saber o patamar que ela atingiu hoje e que hoje se encontra bem. Senhor Presidente, são essas palavras que eu tinha nessa tarde e muito obrigado pela atenção.
Parabenizo o Nobre Edil pela palavra e antecedendo o Dia Internacional da Mulher, passo a palavra à Nobre Edil Janete Aparecida para o comando da mesa.
Passa a palavra para o nobre vereador Josafá Anderson.
Senhora Presidente, boa tarde. Imprensa, nobres vereadores, você que não assiste pela TV Câmara, minha boa tarde. Em nome de Deus, inicio a minha fala nessa tarde. Primeiramente, parabenizando a fala da tribuna Marcela, que foi sempre assistida ali quando eu era presidente do bairro Afonso Pena, Santa Clara, no nosso escritório que fica ali na rua Nova Serrana, ao qual nós prestamos serviços jurídicos gratuitos para ela e todos os moradores do Alto São Vicente. Nós fizemos isso e ainda continuamos fazendo, né? Parabenizo a fala dela e somos com ela. Parabenizo também a Janete, né, por ter idealizado e tomado frente dessa comissão que vai investigar os desmandos, o desdeixo que foi o PAC ali na região do Alto São Vicente. Senhora Presidente, queria nesta tarde também falar sobre o que foi muito falado e agora até parece que caiu no esquecimento, que foi o Revoga Galileu. Foi feito um teatro, né? Foi feito
um alvoroço em cima do revólver Galileu, foi revogado. E aí? Eu acredito que esta matéria foi muito mal divulgada, muito mal explicada para a comunidade, com até mesmo prejuízo que poderia trazer para o município de Divinópolis. Preocupado com isso, eu fiz na indicação, e foi lido nesta tarde, a indicação 552, que vem solicitar ao Executivo que faça novo decreto, todavia, colocando regras, estabelecendo regras e multas para esse novo decreto. Porque abriu a porteira, a Copaz já não tinha responsabilidade aqui em Divinópolis. Agora que acabou mesmo, não tem nenhuma. Né? Nessa minha indicação, 552, eu sugiro ali uma multa, caso o prazo novo de 2 anos não seja cumprido, de 3 mil UPF, que dá na faixa de 280 mil reais por dia, sem danos ao município. E também sugiro uma redução da taxa de esgoto, né? Que essa taxa tem que ser somente de manutenção, já que ela não está sendo feito o tratamento do esgoto. Então, essa minha indicação vem buscar apoio desta casa, acredito que ela vai ser aprovada, foi lida hoje, na próxima reunião acredito que vai ser aprovada, e que o prefeito olhe com carinho, né, e busque junto aos órgãos que regulamenta as taxas de esgoto, essa aberração que é a cobrança da taxa de esgoto em Divinópolis. Parece, senhor presidente, senhora presidente, que Divinópolis, eu vou até falar aqui sobre uma parábola, né? Vou citar aqui, Pororópolis de Minas. Em Pororópolis de Minas tinha um fazendeiro que tinha uma ferida na perna, e essa ferida só tinha um médico em Pororópolis de Minas. E esse médico, toda semana, 2 vezes por semana, ia lá cuidar do Sr. João da fazenda, que era um fazendeiro muito rico. E, mediante isso, foi 25 anos esse médico e não atendeu o Sr. João da fazenda em Pororópolis de Minas. O filho desse médico formou, voltou para Pororópolis de Minas e falou: pai, agora é comigo. Em uma única consulta, ele curou a ferida do Sr. João da fazenda. Aí ele brincou com o pai dele: pai, em 25 anos, o senhor não conseguiu sarar a ferida do Sr. João da fazenda. Eu, com uma consulta, ele já está curado. O pai, médico formado e aposentado, falou: meu filho, foi com esta ferida que eu te formei. Foi com ela que eu cuidei da família. Então, tem certas feridas, certos problemas, que parece que não é para ser resolvido, que é o caso da Copasa em Divinópolis. Parece que esse é combustível político, palanque político, para levar a comunidade no bico novamente. Então, está aí uma indicação que eu queria que a imprensa também olhasse com carinho, a imprensa, o executivo, o legislativo, nós olhássemos com seriedade, parasse de fazer teatro aqui nesta casa. Senhor presidente, nossa presidenta, né, Janete Aparecida, que eu já convidei o nobre Edil, o Ademir, para me acompanhar sexta-feira em Belo Horizonte, lá na cidade administrativa, onde estarei em reunião com o Felipe, da CETOP, onde a gente estará fazendo os últimos acertos, né, que parece que deu tudo certo, teve que ter o aditivo, o pororô, teve que dar dinheiro para a Nascente das Gerais, para ele executar uma obra que já era da obrigação dela. Estou falando aqui da Ibirité, da trincheira da Ibirité. E junto com a trincheira da Ibirité, a gente acredita que vai vir também o trevo do Icaraí, né, que é muito problemático, e também ali do Candelária. Queria aqui também antecipar meus parabéns à minha homenageada desta noite, né, que vai ser a Ione Maria da Silva, que é uma guerreira, foi presidenta lá do bairro Serra Verde, é uma referência de símbolo de mulher forte, trabalhadeira, uma mulher que é um exemplo de mãe e agora de avó também. Já fica antecipado meus parabéns aqui à minha homenageada dessa noite, ao qual eu homenageio todas as mulheres de Divinópolis. Quero também parabenizar o meu assessor, né, o Nelinho Flávio, pelo aniversário dele hoje, né, está fazendo mais um ano, e queria agradecer a esta casa pela homenagem de hoje a todas as mulheres.
Por hoje é só, senhora presidenta, já agradeço a parte.
Obrigada ao nobre vereador Josafá Anderson pelas palavras. Quero justificar que o próximo vereador inscrito, o senhor Renato Ferreira, não poderá pronunciar, uma vez que foi chamado ao Hospital São João de Deus pela Comissão de Saúde para resolver um problema ali existente. Convido agora o próximo vereador a se pronunciar, vereador Ademir.
Boa tarde, pessoal que nos assiste, pessoal, povo de Divinópolis, pessoas que estão aqui fazendo e acompanhando os trabalhos da Câmara Municipal. Eu gostaria, nesse dia, o dia que antecede um dos dias mais importantes, né, para o convívio humano, o Dia Internacional das Mulheres, dia de luta, dia de vitória. Eu tenho certeza que não é só um dia de luta, mas é um dia de vitória, e que cada dia as mulheres estão alcançando e chegando ao espaço que são delas. Ninguém vai tomar delas, com certeza. E eu gostaria, né, de cumprimentar a nossa presidenta em exercício, né, a Janete, né, em nome de todos os vereadores que estão aqui no plenário agora, e gostaria de cumprimentar a nossa amiga, a Ana Paula, né, em nome, que é a nossa segurança aqui, em nome de todos os funcionários da nossa Câmara Municipal. A minha mãe, que está em casa nos assistindo, a minha esposa, a minha sogra. Falar da sogra não é fácil não, né, gente? Mas a minha sogra é muito gente boa. Então, eu gostaria de cumprimentar essas pessoas, essas mulheres que fazem parte da minha vida e que me ajudam muito na condução da minha família, na condução dos meus projetos, na condução daquilo que eu penso para Divinópolis e o que eu penso para a minha vida. Eu gostaria de aproveitar o ensejo nesse dia de hoje, né, e falar com o pessoal da CID, da FIENG, do SEBRAE, do Sindicato dos Contabilistas, né, que o Galileu hoje criou uma comissão de acompanhamento de concessão e renovação de alvarás. Alguma coisa tão difícil, né, que todos reclamam da demora, de como resolver, e que é um problema, e que é uma burocracia, e que agora o nosso prefeito está chamando as entidades para compor essa comissão, juntamente com o pessoal técnico da prefeitura, para estar a resolver esse problema. Então, vamos aproveitar, viu, minha gente, essa oportunidade que a prefeitura está nos dando para a gente fazer um trabalho bacana e depois a gente não reclamar de algo que a gente pode ter resolvido agora. Não é? Hoje, né, pela comissão de saúde, em que todos nós privamos pelo apoio de todos, pela ajuda de todos. Ontem o deputado Jaime Martins, juntamente com o nosso reitor da UFSJ, com o nosso vice-prefeito, com os secretários Rogério Barbieri de Saúde e também com o secretário de José Alonso, né, de Desenvolvimento, estavam reunidos lá no campus da UFSJ para estudar como nós podemos melhorar a nossa universidade. A Universidade de São João del Rei hoje não é só de São João del Rei, também pertence a Divinópolis e é uma entidade que a Comissão de Saúde tem um carinho muito grande, porque lá estão formando pessoas que vão trabalhar em Divinópolis e em toda Minas Gerais, em todo o Brasil, né, em prol da saúde. Então, O nosso querido deputado Jaime Martins ontem estava lá buscando soluções para nós melhorarmos o atendimento aos professores, aos alunos, aos professores, né? E também a nossa sala vermelha, que nós precisamos para a condução do nosso SAMU, e também o problema do nosso hospital universitário. Problemas que nós vivemos e que nós precisamos resolver. Então, por isso que eu falo, nós precisamos juntar forças, esquecer as nossas questões partidárias e juntarmos forças para que nós possamos fazer de Divinópolis um lugar melhor de se viver.
Ontem eu marquei uma audiência lá na Nascente das Gerais, né? O querido amigo vereador Josafá sempre me falou para me fazer essa visita. Eu estive lá com o Tiago Valando, que é um engenheiro lá da Nascentes, e pude fazer algumas observações, fazer alguns pedidos, e ele pôde me informar de como funciona esse imbróglio chamado Nascentes Gerais. Se o Josafá falou da Copasa, eu hoje vou falar da Nascente das Gerais. Né? A gente tem tanta coisa para resolver aqui no nosso anel rodoviário, e às vezes a gente vai lá, tal, e eles falam que nós precisamos lá da Secretaria de Trânsito e Desenvolvimento, lá da CETOP de Belo Horizonte, para a gente conseguir. Então, o Josafá me convidou, nós estaremos, se Deus quiser, sexta-feira, indo a Belo Horizonte, para a gente conversar lá com o Felipe, né, que é a pessoa responsável pelo contrato com a Nascente das Gerais. Então, para a gente resolver certos problemas. O problema do Tietê, por exemplo, lá, aquela trincheira foi feita lá para que o povo não entrasse no anel rodoviário. Aí o que que acontece? Vem três pistas de Belo Horizonte, a hora que chega ali na ponte do Tietê, vira uma ponte só. O pessoal passa por baixo da trincheira, beleza, sem problema de acidentes. A hora que entra no anel rodoviário, três pistas viram uma pista, acaba acidentes. Então, nós estivemos lá conversando com ele, com o Tiago, ele nos informou sobre o cronograma de obras. Tem uma ponte para sair lá nesse local, uma duplicação que vai começar lá onde está parado hoje, lá perto do ABC atacadista, e ir até o posto policial, lá no entorno, no encontro com as 494 novamente. Então, ele nos informou que vai ser feito. Né? E eu pedi também a ele que ele incluísse, né, uma pista de Cooper, que o pessoal lá anda muito na margem da MG 050, né, onde que é responsabilidade da Nascente, e ele me pediu que eu fosse lá na CETOP para a gente poder incluir essa reivindicação lá com o Felipe. Então nós estaremos lá para a gente fazer essa reivindicação. Mas uma coisa que eu achei, e que a gente, né, quer que as coisas aconteçam rapidinho na nossa vida, foi o dia e o tempo que ele me falou que vai acontecer isso. Em dezembro de 2019. É muito tempo, minha gente. É muito dinheiro que esse povo vai receber até chegar 2019. Então nós precisamos adiantar esse negócio, nós precisamos estudar uma viabilidade, para a gente fazer os nossos viadutos, como foi feito em Itaúna, como está sendo feito em Mateus Leme, para que a nossa cidade volte a crescer, gente. Nós temos problemas de empresas que às vezes querem estar aqui em Divinópolis e a MG não nos favorece. Nós precisamos estudar essas melhorias o mais rápido possível. Agora, uma coisa que eu gostaria de falar para o pessoal do Quintino, né? Eu gosto muito, é a região minha de trabalho. Eu fiquei muito triste pelo que o engenheiro lá me falou. Ele falou, e eu pensava que lá já tinha um projeto para a trincheira lá do Quintino, onde já aconteceu vários e vários e vários e mais vários, e ainda vai continuar acontecendo acidentes. E ele falou que é só no pensamento que tem projeto para lá. Nem pensou nisso. Nós precisamos ir lá para que pelo menos comece a se planejar, comece a pelo menos se pensar. Ele falou, não falou pensamento, ele falou, nem se pensou ainda o que vai fazer. Então, minha gente, se o que já está no projeto vai acontecer em 2019, se a gente não brigar muito, se a gente não reunir a nossa turma aí e ir para lá fechar a MG, brigar, lutar, exigir, ó, vai ser em 2070. Não é? Fui também lá e conversei com ele também a respeito da alça da trincheira, da nossa trincheira da Rua Goiás. A Rua Goiás, para quem vem lá de Formiga, a hora que chega ali a pessoa quer entrar na Rua Goiás, não tem jeito. A pessoa quer fazer o contorno para ir para a cidade de Ermida, meu amigo Caboja. Não tem jeito. Tem que ir lá no Chavante.
Ao passo que se a gente pavimentasse dois quarteirões, a gente podia fazer o retorno por baixo da trincheira e a gente estaria com o negócio resolvido. Né? Ele falou que não, que lá não é responsabilidade dele, não. A responsabilidade é da prefeitura. Né? Então nós estaremos junto com a prefeitura, estudando e viabilizando essa obra que tanto vai ajudar as pessoas que... Não só aquelas pessoas que moram aqui, que vão para a Ermida, que vão, que conhecem o nosso trecho, mas aquelas pessoas que querem ir a Santo Antônio dos Campos, mas que não conhecem Divinópolis. Então isso vai facilitar muito o nosso trabalho. Nós também gostaríamos, e estivemos ontem lá na KPL, conversando com o engenheiro Ronaldo, né, um dos proprietários da empresa, e gostaria muito de agradecê-lo. Eu pedi que ele nos ajudasse na... A iluminação pública que estava queimada lá no bairro Quintino, no anel rodoviário, e ele me disse o seguinte, Jeremias, semana passada, mais dois minutos, senhora presidente.
Concedido, vereador Ademir.
E ele me disse que a semana passada eles começaram uma operação lá no bairro, lá no, na ponte do Gafanhoto, e veio fazendo o trabalho, e que ontem mesmo eles estariam terminando o trabalho lá no bairro Quintino. E o senhor é uma pessoa muito correta, viu, doutor Ronaldo? O que o senhor falou realmente aconteceu. Ontem à tarde eu estive lá e os meninos lá do senhor, bom de serviço, estavam lá trocando e aí fazendo a manutenção lá dos postes. Muito obrigado pela cooperação. Não é? Eu gostaria também de informar, né, ao pessoal lá do bairro Jardim Betânia, meus queridos amigos lá do bairro Jardim Betânia, amanhã nós estaremos lá com o gabinete itinerante de 3 horas da tarde até 7 horas da noite, na rua Pernambuco, esquina com a rua Madre Teresa de Calcutá. Façam valer a sua voz, façam valer o seu voto. Aquele compromisso que eu fiz com vocês de estar aí, eu estarei aí lutando pelas suas reivindicações, lutando pelas coisas que nós precisamos. Nós sabemos que não é fácil, a prefeitura está sem dinheiro, o Estado está sem dinheiro, o Brasil, infelizmente, está quebrado. Mas não vai faltar empenho desse vereador, não vai faltar força do nosso gabinete, não vai faltar compromisso meu com o povo que votou em mim. Não tendo mais por hoje, senhora presidente, muito obrigado, boa tarde, povo de Divinópolis, e até amanhã, se Deus quiser.
Agradeço, vereador Ademir, pelas palavras e passo a palavra para o nobre vereador Josafá Anderson para a condução dos trabalhos.
Agradeço à vereadora Janete Aparecida pela condução dos trabalhos. Já recebo aqui minhas homenagens. E passo a palavra, o pronunciamento, ao nobre edil Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente do exercício, Josafá Anderson. Boa tarde a todos presentes aqui no plenário, funcionários da casa, a imprensa, também a tribuna desta tarde, a você que nos assiste em casa pela TV Câmara. Cumprimento de forma especial, né, a tribuna desta tarde, a Marcela, né, apesar de não estar mais aqui, até um costume, né, dos tribunos, né, que chegam, falam, pedem, que nem ouvem às vezes as nossas próprias respostas. Né? Ela que é representante lá do bairro São Vicente, foi candidata a vereadora pelo PROS, né? Inclusive a coincidência de ser do nosso partido, Partido Republicano da Ordem Social. Sabemos da luta, né, de vocês, o São Vicente passa, a Janete é testemunha, enfim, né? É uma pessoa ali, praticamente pode dizer que é daquela região, muito querida, e conversando com a Janete, inclusive sendo acionado pelo nosso nobre colega, doutor Delano Santiago. Delano até me citou como presidente da Comissão de Participação Popular, né, a qual com muito orgulho, com muita humildade, né, faço parte, então, e exerço a presidência dessa comissão. E dizer também, né, para todos os colegas, para vocês, né, de casa que nos acompanham, demandas, realmente o nome já diz tudo dessa comissão, é de participação. Então, se você tem alguma demanda, tem alguma sugestão, até mesmo, né, para ser abordada de forma aqui bem democrática e sendo assim feito até, quem sabe, uma audiência pública, né, dependendo do assunto, então, nos traga aqui no nosso gabinete, em qualquer um dos gabinetes. A comissão é composta por mim como presidente, pela também vereadora Janete Aparecida e pelo vereador Eduardo Print Júnior, em qualquer um dos nossos gabinetes, ou até mesmo indo direto ao CAC, né,
que é o Centro de Atendimento ao Cidadão, que funciona aqui mesmo dentro da própria Câmara. Bom, a gente sabe, é direito de vocês, né, cara Marcela, é pelo o acesso à moradia, principalmente, né, com a forma que ela foi tirada de vocês. Então, deixo aqui o meu apoio a todos os moradores do Alto São Vicente e digo também, né, que com muita humildade a vereadora Janete, um trabalho que eu acompanho de perto, pois sou amigo da vereadora Janete, já antes mesmo, né, de estarmos aqui na Câmara, e a gente sabe bem disso, né, de todas as dificuldades. A Janete faz um grande trabalho, inclusive foi criada uma comissão para se tratar, né, desse e outros assuntos, que é a comissão especial do PAC, né, uma comissão criada dentro dessa atual, dessa 24ª legislatura. Então fica aí também feito o registro, né, para quem não sabe. Bom, o assunto que trago no plenário aqui nessa tarde, senhor presidente, é sobre a iluminação pública. A partir do dia 1º de janeiro do ano de 2015, a Prefeitura de Divinópolis assumiu, então, a manutenção corretiva da iluminação pública do nosso município. Desde então, todos os serviços foram centralizados na Secretaria de Operações Urbanas, é a famosa CEMOP, né? Vocês em casa já devem ter ouvido falar. Posteriormente, foi feita a licitação para que uma empresa fosse contratada para realizar os trabalhos de troca de lâmpadas queimadas. Vocês lembram o perrengue, né, que nós passamos em determinada época, um período longo. Foram 5 meses a cidade sem iluminação. Vocês lembram disso? Só puxa um pouquinho a memória, exatos 2 anos atrás. Um período bem parecido com esse do ano. Era o mesmo período, só que no ano de 2015. O caos que a cidade virou. Inclusive, vocês viam ali a JK, poste queimado, lâmpada queimada no 1º de junho, sem manutenção, em pleno centro. Imagina como foi a situação no bairro. Você que nos assiste nos bairros, talvez a própria lâmpada da sua esquina, aí do poste da esquina da sua casa, tenha passado, né, por essa mesma situação. Bom, então em maio de 2015 veio a KPL, que ganhou a licitação. Ficou naquela lenga-lenga para termos a licitação. Passou a desenvolver todo um trabalho aqui no município. Mas o que me espanta é ver a falta de competência. Ah, eu vou falar, tem gente, tem amigo que fala, ah, os vereadores agora tem que esquecer da administração passada. Não esqueça, que muita coisa que a gente está passando aqui agora, a cobrança, a demanda que estamos tendo é por erros passados. E esses erros apontados agora, que não foram apontados por outros vereadores, né, da legislatura passada, que sejam apontados e fiquem de exemplo para esses de agora, para cobrar, e fica também, claro, de exemplo para o executivo, que chegue nos vereadores da próxima legislatura, no final dessa, o vereador, eu quero chegar aqui, eu, vereador Roger Viegas, e quero dar parabéns, prefeito Galileu, vice-prefeito Rinaldo, dar parabéns aqui ao PMDB, só quero fazer isso. Então fica aqui também, claro, no nosso alerta. Então, nesse tempo, nenhum investimento feito em segurança pública na nossa cidade. Então ficou realmente, literalmente falando, de Divinópolis ficando às escuras. Recebi diversas reclamações de postes, luzes queimadas, até mesmo ruas sem postes de iluminação. Engraçado, abre-se loteamento, não sei como, sei lá, que fazem, né? Inclusive tive ontem uma amiga falando que ficou anos e anos lá, a rua lá da casa dela, demanda, se não me engano, ela mora no Casa Nova, e lá nesse mesmo bairro, no Casa Nova, abriu-se ali, parece que foi construída às pressas uma casa aí de uma certa construtora de Divinópolis, apareceu lá rapidinho o poste com iluminação, sabe-se lá, né, como foi. Bom, cito problemas de bairro com grande população, até mesmo na pista de Cooper a gente tem outras demandas, né, com essa falta de iluminação, e Divinópolis, gente, precisa de mais investimentos, precisamos de ter consciência que a cidade cresceu e se desenvolveu. Divinópolis não é mais aquela princesinha do Oeste. Na verdade, ela está virando uma rainha, porém uma rainha cheia de problemas, né? Então precisamos ter consciência que a cidade se desenvolveu, que não houve melhorias nesse sentido da iluminação pública. A falta de iluminação pública afeta, inclusive, a segurança pública, né, senhor presidente? Você que deve ouvir muitas demandas lá também, de uma das regiões às quais você foi mais votado. Sabemos que a administração anterior, né, poderia ter feito muita coisa, pois tudo se arrecadava, aliás, não poderia, poderia e não poderia, pois muita coisa que arrecadava era para pagar juros, como aqui mesmo já falei na reunião passada, né, apontando que o município aí só no ano passado, por exemplo, pagou mais de 6 milhões de reais de juros, né, e devido aos empréstimos, né, que o município, a prefeitura contraiu, e também para pagar a folha daqueles que incharam com tantos cargos comissionados, que estão vendo que o negócio, né, enfim. Mas pedimos encarecidamente, então, para essa administração que ela seja diferente. Seja diferente não só na campanha, seja diferente de fato agora, exercendo. Então, acreditamos que o prefeito Galileu Machado, homem do povo, vai olhar por ele. Não é possível que teremos que conviver e voltar aqui a falar tudo novamente, né, com a cidade tão abandonada e fazer tantas críticas. Há vários locais
que necessitam de reparos, investimentos e melhorias na iluminação. Então, fica aqui o nosso apelo. Bom, que gostaria também, né, hoje, dia 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher, amanhã no dia 8 comemoramos, outros colegas aqui já fizeram registro, gostaria de parabenizar aqui também, todos já passaram aqui, né, o cumprimento à nossa nobre amiga, vereadora Janete Aparecida, né, a única representante, né, a única mulher aqui no Legislativo, também cumprimentar a nossa amiga Ana Paula, que faz parte aqui da equipe de segurança da Câmara, tem todo o nosso reconhecimento, também a nossa amiga está aí sempre tão bem representando a mulher, né? Exemplo, né? Distinto de mulheres, a mulher cada vez mais, né, vem exercendo então profissões diferentes. Aqui temos uma que é segurança, abraço então aqui também para a nossa amiga Ana Paula. Falar sobre a comenda de hoje, que é de mulher cidadã, né? Hoje a Câmara de Divinópolis, a partir das 19 horas, aberta a todos os cidadãos, então são convidados, a você que está em casa, para prestigiar também, a partir das 19 horas aqui na Câmara, minha homenageada é a Rosimeire Silva, a famosa Rosa do Getsemane, mulher guerreira, né, que sempre aí tem uma participação importante na comunidade, no meio social, enfim, no seu bairro, lá que é o Manuel Valinhas, enfim, a Rosa, né, no nosso bairro, né, Rosa? Ela também que é reconhecida aí, muito querida pelos jovens do Getsemane. Abraço também aqui a nossa amiga Cecília, que sempre tão bem serve aqui a nossa aguinha no plenário. E na oportunidade, parabenizo a companheira, lá minha assessora no gabinete, a Marcela Quinopes, companheiras, as companheiras de imprensa, que aqui eu falo companheiras de imprensa, né, que eu sempre, elas fazem com muita imparcialidade, né, o seu trabalho, né, sempre muito bem feito, e é claro, também estão aqui, falo companheiras porque também faço parte da imprensa, né, nesse caso são companheiras, mas elas lá exercendo muito bem seu trabalho, né, sem misturar as coisas. Então, também abraço aqui a Amanda Quintiliano, que sempre nos acompanha lá do Portal Centro-Oeste, e também a Poliana, lá do Jornal Gazeta, tá? Fica aqui, então, o nosso abraço, minha amada namorada Bianca, parabéns pelos seus dias, mulheres, né, todo dia é dia de vocês, a gente sabe muito bem disso. Minha mãe Marília, exemplo de mãe, mulher, enfim, todos aqui bem destacaram, né, durante aqui essa reunião, entre poemas, mas só quem é mulher sabe mesmo, né? Então vocês aí têm todo o nosso reconhecimento, todo o nosso carinho e, acima de tudo, nosso respeito, e o desejo aqui de um homem é de igualdade, é de ver vocês mesmos na mesma posição que a nossa. Hoje temos uma aqui com esse tremendo destaque dentro da Câmara Municipal. Meu muito obrigado a você que nos acompanhou. Uma boa tarde.
Agradeço e parabenizo a fala do nobre Edil Roger Viegas, e retorno ao trabalho da mesa ao vereador, presidente desta casa, Adair Otaviano.
Passaremos a palavra ao próximo e último orador desta tarde de hoje, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores e senhora vereadora, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Eu gostaria, se possível, que o vereador Eduardo Prentes Júnior, que deve estar trabalhando no gabinete, ou atendendo um trabalho externo, além do plenário, que ele se dirigisse a esse plenário para que eu possa dirigir a palavra ao mesmo. Senhor presidente, domingo passado, nós tivemos em Pitangui um encontro lá de lideranças do PMDB. E lá eu tive uma aula política que ficou encantado. As grandes lideranças da política mineira se encontravam lá, vereador Nonato. E o Galileu foi chamado para ficar num lugar de destaque. E ele não foi. E ele não foi para esse lugar de destaque. Depois de várias vezes insistir com o Galileu, eles saíram lá do palanque oficial e foram na nossa mesa buscar o Galileu para levar para o palanque. Aquilo ali eu vi uma aula de humildade, de um homem com 84 anos, que poderia ser um fiscal da natureza, ter uma visão contemplativa da vida, entrando na seara da política e tentando fazer uma cidade melhor. ali eu tive uma aula de humildade. Quando eu falo do Galileu, eu quero introduzir na política do governo. Nós tivemos em 2013 e 2008, o prefeito Vladimir, segundo o Divinius, em maio, com decreto, ele nomeou 100 pessoas em abril de 2013, com uma canetada só. 100. Não é 100 com S, não. 100 com C. 99 mais 1. Retroativo ao dia da mentira, que era 1º de abril. E essa casa ficou calada. Não tem um vereador que falou alguma coisa sobre aquele ato. Nenhum, Zé Luiz. Mas não tem um vereador dessa casa que falou desse ato, dessa vergonha, que assim que terminou a eleição, ele demitiu mais de 100 pessoas e 7 meses depois ele contratou uma cadenata. Mas não teve um nessa casa que falasse alguma coisa. Pelo contrário, muitos foram para a rua, Pernambuco, sentiu o cheiro daquele falso poder. Nunca falaram nada. Olha os arquivos, olha os anais dessa casa. Passaram preparando o 1º de abril numa forma silenciosa, vereador Nonato. Nós tínhamos um exército de cabo eleitoral na época da eleição. Terminou a eleição, jornalista Amanda. Ele demitiu todo mundo 7 meses e depois voltou para atender, segundo a reportagem do jornal, que está no arquivo da história, os deputados e 14 vereadores. Por que que eu estou falando isso? Estou falando porque quando Galileu entregou a prefeitura, nobre vereador sargento, ele tinha 209 cargos. O Demetrio, 352. E o Vladimir, 221. O Galileu está na fase da cultura dos 100 dias. Ele está pegando o carro andando e com todos os indicadores. Hoje nós tivemos 4 vereadores aqui que fizeram crítica estruturante à política de governo. E aqui, nobre vereador Marcos Vinícius, o senhor não ficará sem resposta, porque nessa casa, aqui não representa arte cênica. Teatro aqui tem tempo para começar e para parar. Vou trazer na próxima terça-feira a sucata que está no pátio. Vou descrever qual tipo de sucata, trator, jipe, carro, moto, bicicleta, lampião, lamparina. E vão colocar dum do patrimônio e Deus quando está parado. O Galileu não tem carro porque está andando a pé. Certo? Nomeou 221. Mas o governo, eu me lembro muito, uma frase de Tancredo Neves: porteira que ranja muito é que quer graxa. A sanfona, e vai falando, e vai falando. Mas as pessoas não param para pensar. O Galileu pega pela primeira vez na história do município uma calamidade financeira. Não foi ele que criou isso. Ele pega uma dívida vergonhosa. E se essa casa tiver vergonha, porque nós já estamos com duas comissões, algumas coisas vai arrepiar cabelo de careca nessa cidade. Cabelo de careca vai arrepiar. O desmando da administração passada. Quero ter um comportamento litúrgico, respeitoso, urbano com todos. Mas faço minhas palavras de Confúcio: antes de consertar o mundo, dê primeiramente 3 voltas dentro da sua casa. Olha a sua história, olha o seu discurso, olha a sua coerência e olha a sua prática para você vir
ou quem quiser vir criticar um governo que não está sendo respeitado, nem do Centro de Cultura, que vence no dia 9 de abril. Isso é molecagem, isso é infantilidade. Quando você pega uma estrutura onde os servidores de carreira custa 15 milhões e uma estrutura de cargo comissionado 1 milhão, mexer com a cultura é a pior das revoluções. Mexer com o vereador é coisa que dá medo. Mexer com o serviço público é coisa que todos estão cismados e com o pé atrás. O Galileu poderia, nos altos seus 84 anos, ter uma vida mais contemplativa e às vezes até uma vida monástica, vereador Roger. Aceitou o desafio do bom combate. Mas essa casa tem que ter, no mínimo, humildade litúrgica. Essa casa tem que esperar. Nós vamos apresentar os dados, mapas econômicos, porque tudo que foi falado aqui agora foi herança desse governo covarde, irresponsável e moleque que ficou 8 anos em Divinópolis. E com a sua corja que deu o apoio no silício, tanto de estruturar o parlamento municipal. Aqui tinha um colégio de líderes que parecia uma máquina de moer carne moída. Vereador, se pensasse que o Vladimir não era lindo, ele estava condenado ao ostracismo. Se pensasse. Se falasse desse governo, eu sei o que eu passei. Eu sei o que eu senti na alma. Um governo com respeito contraditório. Nós vamos sim. Nós queremos crítica. Nós não queremos vereador vassalo e nem vereador desista. Queremos vereadores críticos, que tenham uma consciência, mas que não sejam rebeldes sem causa. Eu fico pensando sobre o Galileu, quando ele tinha 3.775 funcionários, e você vê a prefeitura hoje com 5.458 funcionários. Que cidade é essa que o Galileu entrega ali em quinto lugar e recebe das gestões anteriores em 34º lugar? Humildade, gente. Humildade, o beijo da mulher amada nunca fez mal a ninguém. Vão com carinho. Vão com respeito. Não vão fazer igual a galinha Ganizé, tentando fazer barulho e fazer um barulho que não existe. Numa das músicas do Galileu, falava: deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Já pagou os 3 vezes de pagamento. E aqui, nós estamos aqui com a secretária, que tem 100 funcionários, pais de família da secretária, que está me ouvindo. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Mais de 3 meses sem não receber. Estou finalizando, senhor presidente. E quero um bom debate. Essa casa acabou de protocolar o projeto CM, onde cria mais um cargo de vereador, que é de assessoria imediata do vereador. Olha que título bonito. Parece um anjo da guarda. Assessoria imediata. Que cargo bonito. Assessoria imediata. Está mais com São Miguel, São Arcanjo, para ficar próximo do vereador, do que isso aí, Ademir. Assessoria imediata, que título bonito. Então, senhor presidente, esse cargo de criar mais um assessor para vereador, só de leite, pão e manteiga, vai custar nos 2 anos R$ 68.292. Pão, leite, manteiga e vale transporte. Nomeei relator desse projeto. Vou dar pela reprovação. Porque numa Câmara que tem vereador tentando enxergar uma sala e uma casa suja, primeiro ele tem que lavar a casa dele. Muito obrigado, senhor presidente.
Nós queremos agradecer a fala do nobre vereador Edson de Souza. E em seguida passaremos à segunda parte dos trabalhos.
Solicito da secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de Lei número 100M004, autor, vereadora Janete Aparecida, ementa, altera a lei de número 7.000...
Vocês mexeram na parte, primeira resolução.
Desculpem a ordem correta dos projetos da ordem do dia. Projeto de resolução número CM003, de 18 de janeiro de 2017. Altera a resolução de número 537, de 26 de abril de 2016, que dispõe sobre a concessão de comendas, títulos e diploma da Câmara Municipal de Divinópolis. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de resolução número CM003/2017, que altera a resolução de número 537, de 26 de abril de 2016, que dispõe sobre a concessão de comendas, títulos e diploma da Câmara Municipal de Divinópolis. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor Presidente, eu queria pedir Vossa Excelência e o consenso do vereador autor um pedido de vistas. E, na verdade, além das vistas, senhor Presidente, eu queria dizer que não é que o vereador quer atrapalhar a ideia e até mesmo o projeto do vereador Edson Souza em homenagear o doutor Valdemar Rauch. Na verdade, tendo uma visão ampla, até mesmo com os nobres colegas aqui de bancada e mais cedo também aqui na Câmara Municipal, eu vejo que as comendas concedidas pela Câmara, comenda produtor rural, poderia colocar aqui uma emenda e colocar comenda produtor rural Zé Capitão. Poderia colocar aqui comenda medalha Candidez Antônio Olímpio de Moraes, esse homem que fez história na nossa cidade, com conhecimento amplo, em 1912 fez parte desse parlamento, mas vejo que podemos perder assim o nome do homenageado nas comendas. A comenda produtor rural, ela tem que levar o nome que você, vereador, escolheu para homenagear, que vocês, cada um aqui, escolheu o seu. A comenda da consciência negra, a consciência da medalha Candidez, ela tem que receber comenda, medalha Candidez, Cleiton Gonçalves, o meu homenageado, meu último homenageado. É o nome dele, eu estou homenageando ele. Eu entendo, respeito, admiro até mesmo o projeto que tem o intuito de homenagear o Valdemar Rauch, que fez história em nossa cidade, principalmente na área da saúde. Mas creio que você nomeando as nossas comendas, você automaticamente tira o brilho do homenageado. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência, Edson Souza, vista de até a próxima reunião, para nós dois podermos sentar um pouco mais e discutir um pouquinho o seu projeto. Obrigado.
Continua a discussão, pedido de vistas de até a próxima reunião do vereador Eduardo Ponte Júnior. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, nós estamos usando espaço aqui, porque nós estamos com defeito técnico, vai ser corrigido.
e talvez para ter mais transparência que o plenário requer, talvez que as pessoas estão nos acompanhando, vê o nobre vereador Duarte pedir uma vista e não sabe o que se está atrás disso, e às vezes o silêncio até do vereador requerente, o vereador autor. Eu tenho por hábito não negar nenhum pedido de vereador, ainda mais tratando de um vereador tão elegante, um gentleman, que é o nobre colega. Mas eu queria, senhor presidente, é que possamos, mediante o desejo do autor, que é um vereador leal, um vereador franco, que ele já me falou a ideia dele, é louvável, eu acho que nós deveríamos fazer uma reunião especial no plenarinho sobre essa questão. Eu costumo dizer que na minha vida pública eu não tenho nenhuma vitória pessoal, mas também não tenho derrota pessoal, porque nós estamos tratando aqui de coisas públicas, coisas públicas. Então eu acho que eu conheço a alma do vereador, ele está muito cauteloso, ele está muito diplomata, mas eu acho, como autor, que vista, eu acho que nós temos um prazo ainda, porque a comenda, acho que é 25/4, se não me falha a memória. Então eu acho que a comenda e o prazo de vista, até a próxima, mas que possamos sentar, de uma forma franca e leal, e ver a proporção que ele tem em relação a essa comenda e as demais comendas que tem nessa casa. Eu, particularmente, votarei favorável ao seu pedido de vista.
Continua em discussão o pedido de vista de até a próxima reunião. Vereador Eduardo, em discussão. Fica concedido pedido de vista de até a próxima reunião do projeto de resolução número CM003/2017. Solicito da senhora secretária proceder à leitura do próximo projeto em pauta.
Projeto de lei CM004, 13 de janeiro de 2017. Altera a lei de número 7.662, de 25 de abril de 2013, que dispõe sobre suspensão de fornecimento de água pela concessionária no município de Divinópolis e da outras providências. Autora, vereadora Janete Aparecida. Quórum, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto, legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei número CM004/2017, que altera a lei de número 7.662, de 25 de abril de 2013, que dispõe sobre a suspensão de fornecimento de água pela concessionária no município de Divinópolis e da outras providências. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador Eduardo Prit Júnior.
Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a vereadora Janete pela alteração na lei em que ela faz, e lembrar que até mesmo na penúltima reunião aqui desta casa, eu citei várias vezes sobre a multa que a Copasa recebe, sobre a lei que existe nessa casa, de autoria do vereador Edson Souza, e depois ganhou-se uma alteração com o vereador Edmar Rodrigues, que é que faz a multa para a Copasa ao deixar os buracos abertos em via pública. Na verdade, vereadora, a gente vê com bons olhos, a partir de agora, a senhora praticamente triplicar o valor da multa a esta empresa que não vem cumprindo o seu papel aqui na nossa cidade. Essa empresa de nome Copasa. Copasa, infelizmente, ela não dá as condições que ela cobra do seu cliente. Eu vejo na minha empresa, eu trato meus clientes, em primeiro lugar é o cliente. Ele é que tem sempre razão. Aqui, quem tem razão sempre é a Copasa. É triste ver isso. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo projeto, pela alteração, né, na lei.
que aí praticamente passa para 40 UPF-MD, que é a Unidade Padrão Fiscal do município de Divinópolis, a multa em cima desta empresa que deixa a região lá do Serra Verde, Nova Fortaleza, sem água vários dias da semana. Parabéns, vereadora.
Continue a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Cleitinho.
Quero dar parabéns à Janete. Tem que doer no bolso, infelizmente, mas o ser humano, para resolver as coisas, tem que doer no bolso. Esse final de semana me chamou a atenção, até pelo projeto da Janete, foi que um amigo meu me ligou, lá na rua Castro Alves, esse problema de buraco da Copasa lá. Fez a bagunça danada lá e não tampou o buraco, não fez nada. Aí ligamos para o Copasa, foi lá, tacou a areia, passou 10 minutos, o buraco estava do mesmo jeito. Então, parabéns, Janete. E o que a gente puder fazer como vereador para funilar a Copasa na parede, pode sempre contar comigo aí. Parabéns.
Continua a discussão. Palavra, vereador Edson Souza.
Da bancada Sim TV. Senhor presidente, eu queria parabenizar a Janete sobre essa lei. Eu acho que nós devemos, por exemplo, votar em massa nesse projeto, para que, além de criar uma sensibilidade mais sensível na anatomia humana, que é o bolso, nós vamos mostrar unidade para a Copasa. Na hora que a vereadora Janete, com certeza, isso ela fará, ela vai ser a primeira a notificar a Copasa que os 16 vereadores, e ela vai esclarecer a Copasa que o senhor não vota, os 16 vereadores deram um voto para Janete. Porque isso é uma brincadeira. E nós estamos, por exemplo, tomando e aprofundando nesse rio inefável, insensível, que é a Copasa, que nós estamos perdendo uma visão crítica, vereador Zé Luiz. Nós estamos vendo um fato que coloca a Copasa e não estamos enxergando, vereador Delano. Você pega... A Copasa tira 900 litros de água por segundo dos rios Pará e Tabicirica. Mas o rio Pará nós não falamos dele. E outra empresa que nós temos que trazer para essa casa e pegar ela e trazer é a CEMIG. Você pega ali no rio Pará, a vergonha que ocorre ali no rio Pará. Então eu acho que Copasa, CEMIG, Prefeitura, Carmo Cajuru e Divinópolis tem que ter mais cuidado com os recursos hídricos do nosso município. Votarei favorável.
Continue a discussão.
Com a palavra.
Palavra, vereadora Janete.
Eu só queria dizer o seguinte, vereador Edson de Souza. Eu não tinha pensado em fazer o que o senhor acaba de estar me orientando. Agradeço o nobre vereador pela experiência de fazer de maneira certa com que chegue aos ouvidos da Copasa uma forma da gente estar repudiando as atitudes dela com a falta de água em nossa cidade. Eu não quero fazer aqui vista como se fosse um projeto meu, na verdade, eu só estou colocando a voz de cada um de vocês, pois esse pensamento é unânime. E não quero manter aqui a Copasa nessa sanfona velha, não. Pois ela não vai ser uma sanfona velha, vai ser uma sanfona eterna. Ou ela muda de atitude, ou a gente vai ter que sempre estar enquadrando a Copasa.
Continua a discussão. Em votação, projeto de lei número CM004/2007. Aprovado por 15 votos favoráveis. Projeto de lei número CM004/2017. Solicito da senhora secretária proceder à leitura do próximo projeto em pauta.
Senhor presidente, não temos mais projeto na ordem do dia.
Passando a terceira parte dos trabalhos. Quero me dirigir aos senhores vereadores, fazendo o seguinte comunicado. Conforme determina a resolução número 269, de 1º de julho de 2003, que dispõe sobre a Comissão de Ética da Câmara Municipal de Divinópolis, solicito aos líderes dos partidos já indicados, conforme preceitua o artigo 1º, parágrafo 3º da resolução, que encaminhe à mesa diretora os nomes de vereadores para serem candidatos à comissão. A comissão de ética será composta de 3 membros titulares e de igual número de suplentes, eleito para mandatos de 2 anos. A votação será secreta, sendo que o vereador mais votado será o presidente da comissão, que indicará o secretário. Os 3 vereadores mais votados serão os efetivos e, na ordem decrescente de votação, serão nomeados 3 suplentes. Em caso de empate, será eleito o vereador mais idoso. Estabeleço que o prazo para encaminhamento dos nomes dos vereadores que pretendem compor a comissão de ética se exaure no dia 8 de março, às 18 horas. A diretoria legislativa ficará responsável por organizar a votação da comissão de ética no dia 9 de março, imediatamente após encerrada a reunião ordinária. Agradeço a atenção e, para encerrar, a pedido dos vereadores Raimundo Nonato e Adair Otaviano, 1 minuto de silêncio para Jesus Nazaré e José Meira. Fica designada a comissão de administração para apurar as denúncias que foram trazidas à Câmara Municipal nessa tarde de hoje pela tribuna Marcela. Não havendo mais assuntos a tratar nessa reunião, agradeço a presença de todos e, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.